Senhoras e senhores,
sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta segunda-feira, 11 de maio de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Ederson Lopes, que está nos secretariando hoje aqui pela manhã, para fazer a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Sargento Anderson, vereadora Thaís Souza, vereador Lélia Varenga, vereador Valdete Fernandes, vereador Domingos Paula, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão, registrando também a presença do vereador Mauro Severiano em plenário, o mesmo está se ausentando das sessões por ser parte do grupo de risco, mas está acompanhando os trabalhos aqui em todas as sessões. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV. Na sequência, solicito o vereador Pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariote, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a minha palavra que escutais não é a minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo a vós, recordará tudo o que eu vos tenho dito. João 14, 21 e 26, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 9 dias do mês de maio de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Ederson Lopes, Tele Júnior, João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 054 de 2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, que cria lei municipal que regulamenta as geladeiras solidárias de uso comunitário e compartilhado na cidade de Anápolis, Altas Providências. Usou a palavra o vereador João Feitosa. O grande expediente usaram a palavra os vereadores Pastor Elias, o Ederson Lopes, João da Luz, Valdete Fernandes, Alfredo Landim, Jean Carlos e Lélio Alvarenga. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, usaram as palavras pela ordem os vereadores João Feitosa, Sargento Anderson, José, professora Gelis Sanches, Pastor Elias, Lélio Alvarenga. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 151-2017, de autoria do vereador Domingos de Paula, que institui no âmbito do município de Anápolis a fiscalização eletrônica com transparência das outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 2 abstenções. Projeto de lei ordinária 022-2020, de autoria do vereador Thaís Souza, dispõe sobre autorização de vantes, veículos aéreos não tripulados para o combate ao maus-tratos dos animais no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de pesar, moções de aplauso e de indicações. Houve também a votação de requerimentos, usou a palavra pela ordem ainda o vereador Jackson Charles. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Alfredo Landim, Luiz Lacerda, professora Geli Sanches, João Feitosa, Ederson Lopes, Jackson Charles, Jean Carlos, João da Luz e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 11 de maio em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe, projeto de lei ordinária 055-2020, dispõe sobre a implantação de bebedouros e comedouros para animais nos bairros do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 056-2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José e Tele Júnior, que considera de utilidade pública a Associação Desportiva de Cultura e Artes Marciais de Anápolis. São esses projetos e a ata, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vamos iniciar o pequeno expediente, já com três vereadores inscritos. Inicialmente falará a vereadora Thaís Souza, que falará através da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha, cumprimento a todos na pessoa do elegante líder Jackson Charles, que me traz à tribuna nessa manhã, senhor presidente. São dois assuntos. Inicialmente, na verdade, para a gente finalizar o assunto da moção apresentada por mim, com apoio dessa casa, da questão dos Correios, para ratificar o compromisso do Major Vitor Hugo com a cidade de Anápolis e dizer aos nobres colegas que apoiaram, que assinaram, que a partir do dia 1º de junho, Anápolis irá usufruir dos mesmos benefícios que Goiânia. Anápolis, a partir de 1º de junho, terá o seu status de região metropolitana devolvido. Foi um esforço nosso, foi um esforço dessa casa. E principalmente aqui eu quero agradecer ao deputado federal, Major Vitor Hugo, que é o deputado por estado de Goiás, líder do governo na Câmara, que empenhou todos os esforços, juntamente com o Major Floriano Peixoto, com o senhor Alex Nascimento, que é chefe-geral dos Correios, e todo o estudo foi refeito e Anápolis será sim reincluída na questão de status A, e os preços serão usufruídos os mesmos de Goiânia em relação às tarifas, às postagens. Então, quero aqui agradecer e dizer, né, que nossa obrigação aqui como parlamentares é em fazer o bem, em trazer melhorias para a cidade de Anápolis, não é favor nenhum, é obrigação nossa enquanto aqui estamos. E outro assunto, senhor presidente, é que eu apresentei uma moção de apelo ao presidente da concessionária Triunfo Concebra, o senhor Kellen Rodrigues, que é gerente de operações da concessionária, para com os cuidados, assistência aos animais abandonados, bem como campanhas de prevenção a animais atropelados nas rodovias que cortam nossos estados e outras aí que a Triunfo é concessionária. Na verdade, nós sabemos que acidentes envolvendo animais em rodovias, além de gerar um prejuízo, gera um problema para a mobilidade, para a segurança e impactos também para a biodiversidade. Em 2019, nós temos dados estatísticos da Polícia Rodoviária Federal em que houveram registro de 2.612 acidentes com animais em pistas, em rodovias, tendo 103 óbitos humanos registrados. E nós temos, eu estava fazendo um apanhado, dando uma pesquisada, e concessionárias como a Castelo Branco, na Raposo Tavares, em São Paulo, elas realizam ações educativas com o intuito de sensibilizar a população e também aqueles moradores de sítios, de pequenas propriedades ali na extensão da rodovia. E também tem um inquérito civil do Ministério Público, através do Ministério Público do Mato Grosso, a concessionária que dá para dar assistência ali a animais atropelados, com a implantação de unidades móveis de resgate. Então, essas empresas acabam, pastor Elias, o senhor que é um defensor aqui, briga muito com a Triunfo, com Sebra, as empresas apenas se limitam em coletar esses animais, deixando a própria sorte, o que acaba ocasionando óbitos. E o nosso estado de Goiás não é diferente. A rodovia é totalmente inerte em relação às obrigações da concessionária Triunfo em relação à sua responsabilidade legal e socioambiental. Então, na verdade, vereador João Feitosa, eles acabam recolhendo esses animais atropelados em rodovias e deixando aqui no Centro de Bem-Estar Animal ou fazendo contato comigo através da associação a qual eu faço parte, deixando animais de traumas, animais atropelados e não presta nenhuma assistência. Então, com certeza, eles precisam chamar para si a responsabilidade legal, a responsabilidade socioambiental e também estar custeando o gasto com isso, apesar que eles exploram, né, a concessão aí das rodovias e precisam fazer a sua parte. Então, hoje aqui, na verdade, a minha moção teria que ser uma moção de repúdio, né, mas nós temos que entender que, em algumas situações, a gente tem que saber lidar com, apesar de ser um problema novo, né, uma bandeira nova aqui para a gente no legislativo, em relação aos animais. Eu faço hoje uma moção de apelo e não uma moção de repúdio. Então, na verdade, vou encaminhar também ao Ministério Público para que a empresa cumpra a sua responsabilidade legal e socioambiental. O que eu tenho para hoje aí, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o vereador Sargento Anderson José para fazer uso da palavra, registrando aqui em plenário a presença do Major Leonardo da CPE, acompanhado do seu colega de corporação, e agradeço já pelos brilhantes serviços prestados aqui em nosso município. Sargento Anderson José vai fazer uso da palavra e logo em seguida nós iremos entregar um certificado, uma moção de aplauso aprovada por unanimidade pelos pares desta casa, pelos excelentes serviços prestados que a CPE presta aqui em nosso município. Com a palavra, vereador Sargento Anderson José.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres pares, vereadores. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, internauta da TV Câmara Anápolis. Agradecer a presença do ilustríssimo comandante da CPE, Major Leonardo, e meu amigo pessoal de longas datas, Sargento Wilkes, guerreiro, né? A CPE, que é uma companhia especializada, especial, né? Especializada, né? E 24 horas no ar, né? Defendendo nossa população. E hoje é um dia para homenageá-los, né? Pelo serviço prestado. Nesse último dia 30 de abril, eles fizeram a doação a 3 toneladas de alimentos nos bairros aqui em Anápolis. Parabéns pela iniciativa, Major, e todos os militares da CPE Anápolis. Eu sinto isso porque eu fiquei 20 anos como sargento da Base Aérea de Anápolis e meu pai é sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sinto muito orgulho. Hoje, o que eu sou, eu devo à Polícia Militar e, igual eu falo para os nobres pares, aqui mexeu com a segurança pública, mexeu com o Sargento Anderson José. Porque a segurança pública é primordial para a sociedade. E fiz uma moção de apelo ao presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lisau e Vieira, porque está na Assembleia lá, o governador mandou para a Assembleia para a diminuição do salário dos militares que atuam nos colégios militares. Eles tinham uma gratificação com o nome de indenização de convocação, passou para ajuda de custo mensal. Eles ganhavam 45, passou para 35. E outra, e estão querendo descontar o imposto de renda e a previdência. Isso eu não concordo, por isso que eu fiz essa moção de apelo, presidente. Quero a força de todos os nobres pares, porque o Colégio Militar aqui do Estado de Goiás teve a segunda maior nota, IDEB, é o segundo maior colégio de educação pública do Brasil. Nós temos o segundo maior do Brasil aqui, chama-se Colégio Doutor Carlos Toledo. Então eu peço encarecidamente o apoio dos senhores. E falando também, semana passada eu fiz essa moção de aplauso a todos os policiais militares, membros da Companhia de Policiamento Especializado, CPE Anápolis, onde o comandante está aqui presente. Hoje eu estou muito emocionado porque quando eu vejo os senhores fardados, eu vejo meu pai lá no Rio de Janeiro, viu? Então eu fico muito emocionado pelo gesto nobre de distribuição de várias toneladas de alimentos a famílias carentes da sociedade e em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. A CPE e a Polícia Militar, o povo tem uma mania que eles chegam nos bairros dando chute na bunda, batendo, negativo. Dia 30 de abril, os militares, companheiros meus, chegaram no bairro para acabar com a fome da população. Eles doaram 3 toneladas de alimento. Então, Major Leonardo e meu amigo Sargento Wilk, parabéns, que Deus abençoe essa companhia maravilhosa e gloriosa, que Deus abençoe toda a Polícia Militar do Estado de Goiás. E o seguinte, nós temos a melhor segurança pública do Estado de Goiás. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Agentes Prisionais e PRF. E, presidente, eu quero convidar o Major Leonardo para receber essa homenagem mais do que justa de todos os militares da CPE Anápolis. Um salve para todos eles.
Obrigado, Sargento Anderson José. Convidando aqui à frente, Major Leonardo, comandante da CPE, Companhia de Policiamento Especializado. Também, Sargento Wilker, por gentileza, venha aqui à frente para que a gente possa fazer a entrega aos senhores, né, da moção de aplauso votada por unanimidade para vocês pelo excelente serviço prestado aqui em nossa casa. Convido aos pares também que quiserem participar da foto que fiquem à vontade. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e já abrimos o espaço do grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, também faço um cumprimento especial a todos os nossos jornalistas aqui, na pessoa do Oswaldo Pires, cumprimento a todos, e também aos colaboradores dessa casa e às pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Um bom dia, uma boa semana para todos, né? Aproveitando aqui ainda, ensejo, ontem foi o dia das mães, né? Espero que todas as mães tenham tido a oportunidade de comemorar com alegria, com saúde, juntamente com seus filhos. Foi um dia diferenciado, né? Eu falo por mim, meus 59 anos, primeira vez que eu passo o Dia das Mães sem poder abraçar minha mãe, né, Japão, né? A vontade foi grande, mas por amor a ela, por precaução, eu tive que manter a distância, só através das redes sociais mesmo, né? Então aqui quero deixar mais uma vez que Deus e Nossa Senhora possa abençoar todas as mães possam ser contempladas com o amor de seus filhos. Senhor presidente, eu quero aqui inicialmente falar, eu já tinha falado, iniciado uma fala, sobre os testes rápidos que as farmácias estão disponibilizando aí. Eu estive acompanhando em Goiânia, teve uma reportagem que eles só conseguiram encontrar o teste rápido em duas farmácias. Isso prova aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente, que eu sou totalmente contrário a esse teste rápido. Esse é o posicionamento do vereador Lélio Alvarenga, mas eu falo como biomédico, como profissional da área de saúde, que conheço e sei o que eu estou falando. É um teste que ele vai trazer muito mais dúvidas do que solução, pastor. Porque é um teste que tem uma precisão de 30% a 40%. Você vai fazer o seu teste, você vai ficar muito mais em dúvida. Se você der negativo, você não sabe se você está positivo. Se você der positivo, você não sabe se é verdadeiro, né? Porque há muitas reações cruzadas. Nós sabemos que todos os testes, eles se baseiam basicamente em sensibilidade e precisão, né? Nós sabemos que a sensibilidade, quanto mais sensível for, mais inespecífico ele é. Então, quero aqui dizer que eu não aconselho, né, eu gostaria que nem fosse implantado. Nós temos vários laboratórios, nós temos quase 30 laboratórios dentro de Anápolis, que possa executar esse trabalho com segurança, com eficiência e com qualidade. Muitos desses testes, nós nem sabemos como é que esses testes se comportam. Muitos desses testes, nós não temos nem a noção da verdadeira eficiência dele. Então, quero aqui deixar aqui um apelo. Se você quiser fazer, procure um laboratório. Temos alguns laboratórios que estão disponibilizando o teste. E você vai ter uma confiança maior. Você vai ter um laudo assinado por um profissional, seja biomédico, seja bioquímico ou patologista, se certificando que você tenha a Covid-19 ou não tem. Então, eu quero mais uma vez deixar meu apelo, né? E, além de tudo, essas pessoas que ali estão fazendo esses testes, por mais que você tenha um lugarzinho lá, não é apropriado para você fazer esse teste na farmácia, né? Você está trabalhando com teste rápido de imunocromatografia ali, que ali existe também material possivelmente contaminado também ali. Você está mexendo com solução, com sangue, que é um material biológico, que também pode estar contaminado. Então tem muitos problemas, vereador João Feitosa, que não é aconselhar você fazer esse exame em qualquer lugar. A gente que é da área sabe quantas vezes você pega algum exame aí com reações cruzadas. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, teve um amigo meu que foi fazer uma doação de sangue. E naquela época, eles fizeram o teste de HIV e deu positivo para ele, que é o teste de triagem, é um teste inespecífico. Então, que muitas vezes acontece uma virose paralela, pode dar esse teste. E esse senhor foi na minha casa, eu estava chegando da PAI na época, que eu cheguei, ele estava desesperado, falou: Lélio, o que aconteceu? Eu sou casado, você conhece muito bem. Eu nunca traí minha mulher nunca me traiu. Eu falei: fica tranquilo. Vamos fazer um teste específico, né? Que é o Western Blot. Vamos fazer esse teste específico, depois a gente conversa. Eu posso garantir para você que possivelmente é uma reação cruzada. E assim ele fez. Falei: vai lá em Goiânia, faz o Western Blot. Ele fez e o teste veio negativo, né? Então, é o teste que é errado? Não, porque inespecífico. É um teste altamente sensível, mas inespecífico. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse teste. Porque você vai fazer, e de repente você tem um resultado positivo, você não sabe se é positivo. Você tem um resultado negativo, você não sabe se é negativo. Vamos, procura um laboratório que possa fazer, depois te dar um laudo assinado, que você vai ter muito mais confiança, muito mais segurança. E o segundo assunto, senhor presidente, né? Eu não poderia deixar de falar o que está acontecendo no país com esse coronavírus. Estão massacrando, estão sangrando o nosso país, vereador João Feitosa, com essa doença. Tivemos de agora para Santa Catarina, não me lembro mais o estado, acho que Santa Catarina mesmo, onde fizeram a compra de 200 respiradores por 33 bilhões de reais. Que absurdo! As pessoas não têm coração. Isso é crime, gente. Estão fazendo, aproveitando a oportunidade que não está tendo licitação, vereador Jarros, e estão metendo a mão mesmo no nosso povo. Será que não tem coração essas pessoas, vendo a situação que está atravessando o país, pessoas morrendo de fome aí, não tem o que comer, não tem empregos? Aonde nós vamos parar, pelo amor de Deus? É. Que o Ministério Público possa certificar, possa trabalhar dia e noite. Que a Polícia Civil, Polícia Federal, seja quem for, qual for o órgão que for, possa trabalhar e mandar para a cadeia esses bandidos. São bandidos, pessoas que roubam a saúde pública. Não tem outro nome para não chamá-los de bandidos. É um absurdo o que está acontecendo. Hoje nós temos 11 estados em investigação. 11 estados estão em investigações. Nós estamos acompanhando lá em Manaus a barbaridade que está acontecendo lá. Quando nós vamos ter pessoas que realmente possam pensar no nosso povo? Será que não temos um pouco de bom senso, de caridade, de honestidade? Toda corrupção é condenável. Mas a corrupção na saúde, ela é a pior de todas. E eu tenho certeza, vocês estão nos ouvindo, quem quer que seja, de presidente ao vereador, quem tiver o poder nas mãos e estiver corrompendo, principalmente na saúde, se não pagar aqui, vai ter que pagar lá em cima, com certeza. Não esqueçam que os olhos de Deus está sobre cada um de nós. Se nós estamos aqui, é por missão. Se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, vereador João, é porque Deus nos queria aqui para ajudar a população, para estar ao lado da população, e não estarmos aqui simplesmente para fazer esse tipo de crime, essas barbaridades. Pois não, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Quero parabenizar Vossa Excelência. Já visto que Vossa Excelência também é um homem cristão, e que nós estamos aqui, Vossa Excelência bem disse, a todas as autoridades é constituída por Deus, e nós vamos sim fazer o nosso trabalho como nós estamos fazendo. Agora, a questão de colocar calamidade pública não quer dizer que esses corruptos, esses devoradores fazem o que estão fazendo diante à comunidade, diante às pessoas mais necessitadas. Eles sim vão pagar, e Deus está vendo e vai colocar a mão, está colocando a mão, porque tudo isso que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que está cumprindo a palavra de Deus. Devolvo a palavra.
Obrigado, ao vereador João Feitosa, quero concordar com Vossa Senhoria e dizer que esses pagarão sim, com certeza, e se está de calamidade, não está isento de ser fiscalizado, não está isento do Ministério Público poder estar acompanhando cada detalhe, cada centavo que está sendo gastado na saúde em defesa das pessoas que tanto estão sofrendo, todas as famílias entrando em estresse total aí, morrendo pessoas aí e gente aproveitando criminosamente do dinheiro público que foi feito destinado para a saúde e não para enriquecimento próprio. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui agradecer ao pastor Waldir, que fez aqui a limpeza, né, dos microfones. É muito bom. Quero ainda cumprimentar todos os nossos colegas. Cumprimento também os nossos ouvintes através da Rádio Manchester. Cumprimento também a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Canal 10, YouTube, enfim, dos meios de comunicação existentes aqui nesta casa. Senhor presidente, aproveitando aqui a fala do nosso colega, o vereador Leila Alvarenga, quanto a essa questão das verbas enviadas e do que está sendo feito em muitos lugares no nosso Brasil, eu vejo aqui hoje uma nota do Giro, que saiu no Jornal Popular, aonde o TRE está dizendo assim, ó, Tribunal Regional Eleitoral está atento ao uso de recursos para o combate à pandemia, diz decano. O decano do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o juiz Luciano Hanna, aponta que as atenções da Corte e do Ministério Público Eleitoral estão voltadas para o possível uso eleitoral de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia e do novo coronavírus, Covid-19, por parte de prefeitos que tentarão a sua reeleição. Estamos muito atentos à possibilidade de prefeitos abusarem de seus mandatos para se elegerem por conta da pandemia. As verbas que estão vindo para este gasto emergencial precisam ser empregadas e obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previsto na Constituição Federal. Afirma, citando também, que a distribuição de cestas básicas não pode ter nenhum caráter de pessoalidade na distribuição. Isso não é permitido em ano de eleição. Se está no Jornal Popular de hoje. Isso é bom mesmo, que fique atento, né? Promotores e todos nós também que somos vereador, fiscalizador do povo. Mas é muita coisa que está acontecendo no Brasil afora por aí.
Uma parte.
Pois não, vereador.
Pastor Elias, dia 10 de março de 2020 agora, o ex-ministro Mandetta pediu esse sentido que prolongasse a eleição por causa disso. Podia usar isso para politicar. Está acontecendo o que ele falou, né? Que ele desenhou e falou. O senhor está lembrado quando ele foi indagado pelo um prefeito do Pará, do Belém, inclusive ele do PSDB, que indagou e ele falou que seria viável adiar essa eleição porque ia usar a pandemia para fazer politicar, usar o dinheiro que era para a saúde para ser deslocado para outra coisa. E realmente está acontecendo. Eu vou a palavra.
Infelizmente, quando a gente observa, vê o que nosso colega disse aqui, você vê quando aí o governador já do estado do Pará também fez compra lá na China, da onde essa praga veio. Também os equipamentos que já chegaram, já veio de lá tudo estragado. Vai funcionar para quê? Mas o dinheirão foi gasto, né? Milhões e milhões foram gastos. Parece que já é uma coisa mesmo premeditada para acontecer. Vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. É no gancho que o novo vereador Pedro Mariano falou e Vossa Excelência está citando muito bem. Mudou tudo esse ano, mudou tudo. Mudou todo tipo de campeonato, todo tipo de festa. Por que então não muda a política? Por que não pode mudar essa questão dessa política, desse ano eleitoral? O pessoal vai sim, está usando sim, este artifício de entrega de cesta básica, por mais que está atendendo e tirando a fome de muita gente, e passa a ser uma coisa pessoal, uma coisa politiqueira, e deixa de ser uma dignidade, estão sim usando politicamente essa questão de principalmente cesta básica. O governo, o Congresso, o Supremo tem que conscientizar que não tem condição de ter eleições dentro desse ano. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Mas para isso, para nós aqui na cidade de Anápolis, vamos nós ficar atentos, né? Esperamos que isso não aconteça na nossa cidade. Porque em muitos lugares estão acontecendo e vai acontecer, pode ter certeza. Vão fazer festa, aproveitando a miséria do povo no que está acontecendo e fazer, disse-me, disse, tudo isso, dessas verbas que estão vindo. Mas para a gente ficar atento, nós ficar ligado, né, e cuidar daquilo que é da nossa casa. Mas que ela vela também que cuide lá no Estado e também na Federação. Mas eu acredito que com tudo que estão sendo feito, tanto a Polícia Federal, quanto o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, vai ficar de olho e vai mesmo ajudar, e nós também vamos ajudar naquilo que for possível de nós fazer, nós vamos fazer. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui hoje à tribuna, eu quero falar a respeito de alguma coisa que eu vi acontecendo nas redes sociais a respeito de vaga de UTI. E eu me procurando a compreender mais a situação, que como presidente da Frente Parlamentar da Saúde nesta casa, eu fui em todos os hospitais, tanto privados quanto os públicos, e na secretaria. E eu recebi aqui da mão do nosso gerente de saúde, de urgência e emergência, o senhor Marcelo Leal, ele me enviou um documento aqui, chegou em minhas mãos, aonde disse assim: o município de Anápolis está inserido como complexo regulador de leitos hospitalares na macro-região centro-oeste. Isto é, não é só mais naquela que era do Pirineus, incluiu mais alguma região do norte, que qual hoje está inserido, e já desde muito tempo nós sabemos disso, o hospital de urgência que é o ANA, que ele atende aí longos municípios daqui para o lado do norte, que vem tudo aqui para Anápolis. Aí diz assim: em atenção ao plano de contingência apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde, é responsável por 82 municípios. Ficou a cidade de Anápolis, com essa macro região, que não ficou na micro, ficou na macro, né? Juntou Pirineus e agora esses municípios que eu disse. Em sua rede hospitalar, conta com a unidade pública municipal, Hospital Jamel Cecílio, Centro de Internação Norma Pisano Gonçalves, a filantrópica, né? Santa Casa de Anápolis, estadual sob a gestão compartilhada, o Hospital de Urgência Dr. Henrique Santilho, que é o ANA, suplementar o Hospital Evangélico Goiano de privada e o ANIMA, o Centro Hospitalar. Em distribuição de leitos em unidade de terapia intensiva de UTI, o município dispõe atualmente de 135 leitos entre UTI neonatal, pediátrica e adulto nas redes pública, privada, contratadas. Aqui é uma distribuição que nós temos 10 leitos neonatal, 10 leitos UTI neonatal, UTI pediátrica 10, isso na Santa Casa, UTI adulto 54, total 74. E isso eu acredito com os 30 do ANA, com mais 10 no evangélico e 10 na Santa Casa, UTI adulta. Então nós vemos aqui essa distribuição. Destes leitos, 54,8% estão distribuídos nas redes pública e filantrópica, 45,2% nas redes suplementar privada de saúde aqui do nosso município. Considerando a quantidade de leitos ocupados nas UTIs por dia, na rede pública no período de 20 de abril a 6 de maio, seguiu conforme apresentado no gráfico aqui abaixo. Temos também, considerando a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública por clínicas, neste momento período, o município de Anápolis apresentou uma taxa de 96,5% de ocupação dos leitos em UTI neonatal, 96,5% dos leitos em UTI pediátrica, 85,2% de ocupação de leitos de UTI adulto, como pode ser visto no gráfico 2. Como o assunto é extenso, só quero dizer uma coisa para vocês, é o seguinte: mas na questão de leito para atender paciente com Covid confirmado, nós só temos o Hospital ANA. Ele tem, são 15 leitos que eles têm apropriado, porque não é todos os leitos de UTI que podem atender o Covid, não. Eu fui no hospital de urgência, fui no hospital evangélico, tudo foi demonstrado, porque tem que fazer uma adequação para atender. O hospital evangélico tem 10 leitos para atender quem tem o Covid detectado, mas é particular, 10 leitos. Hospital de urgência tem 15, mas a regulação não é feita por Anápolis, é feita por Goiânia. Infelizmente, a regulação da alta complexidade e do hospital de urgência é feita por Goiânia. Por isso que o paciente, quando é detectado aqui, talvez ele seja obrigado a ser levado para Goiânia. Pode ficar aqui e pode ir para fora. Então a rede aí social soltou que todos os leitos estão ocupados 100%. Não com Covid. Em outro sentido de doença, do coração, do câncer, de todo tipo de enfermidade, todo tempo foi. Se você for lá, estou terminando, senhor presidente. Se você for no hospital de urgência, após esse segundo decreto que o prefeito soltou, o povo achou que relaxou tudo. Mas a cachaça, a manguaça, a pouca vergonha, o trânsito que está acontecendo, está lotando tudo de novo. Fora as brigas que tem em casa, da arma de fogo, da faca. É isso que está acontecendo. Do Covid, não. E às vezes o povo se apavora e fica achando que tem tudo verdade. Graças a Deus, nossa cidade ainda está, ainda há tempo. Mas é preciso de haver um entendimento da população. Senão a coisa vai complicar e aí nós vamos enrolar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador do Grande Expediente, vereador Domingos Paula.
Dando um grau, né, para vocês falarem.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí pela TV Câmara, e dizer ao pastor Elias, você esqueceu de falar do nosso hospital aqui do município, que é o Hospital do Carmo. Ele foi investido para poder atender a população. O senhor falou do Hospital Evangélico, o senhor falou do Hospital Estadual, só que a administração do prefeito Roberto, junto com os vereadores, onde inclusive essa casa fez uma doação, e foi feito um investimento pesado, professor Angelino, ali no Hospital do Carmo, para poder atender a Covid-19. Então hoje, sim, a cidade de Anápolis, eu vejo a cidade de Anápolis preparada realmente para poder
uma parte, vereador,
atender a população. E quando eu falo de preparada, no sentido de comparar a cidade de Anápolis com outra cidade que a gente tem visto aí, não só no estado de Goiás, como no outro estado também. Recentemente mesmo, eu estive ali no estado da Bahia e passando por Santa Maria da Vitória, Conquista, Itabuna, a gente vê ali que não foi feito o investimento que foi feito aqui na cidade de Anápolis. E a cidade comparada do mesmo tamanho, com o mesmo poder aquisitivo, e, no entanto, quando você vê lá, você vê o leito bem abaixo daquilo que hoje é oferecido pela cidade de Anápolis. Por que você deu uma parte à vereadora, professora Angeli?
Obrigada, vereador. Interessante, e eu gostaria que vossa senhoria pudesse nos orientar, porque, como o senhor disse, nós temos ali o hospital, né, ali no Carmo. Eu estive lá com a comissão de saúde, com o nosso presidente, vereador Lélio, e outros colegas, e nós fomos ali, e realmente lá tem 4 leitos de UTI, 4 leitos com respiradores, mais dois leitos da UTI, conta com 6 leitos, e uma estrutura organizada. E ainda estava faltando alguns aparelhos, mas estavam todos sendo organizados. Mas ontem eu fui surpreendida aí nas redes sociais, que faleceu, infelizmente, um morador de Anápolis, que foi... recebeu atendimento na UPA, depois ele foi encaminhado para o ano e foi transferido para Goiânia. E esse é um questionamento que já me fizeram: por que que ele foi para Goiânia, se ele é morador de Anápolis? Se nós temos todas as condições para atendê-lo e atendê-lo bem aqui em Anápolis, por que está encaminhando para Goiânia e não fazer o tratamento dele lá nesse hospital? E nós estamos pagando, e pagando muito bem, para que possa receber esses pacientes. E o hospital está vazio. Eu gostaria, se possível, Vossa Senhoria poder nos explicar, para que nós possamos levar também essa informação. Obrigada.
Eu vou explicar para a senhora direitinho, professora Javier. Assim, a senhora pode até, se a senhora quiser agora, a senhora tem autonomia, para dar uma afastadinha da cadeira da senhora e dar uma andada aqui de 300 metros até a Secretaria da Saúde, para a senhora poder conversar com o secretário, para o secretário detalhar para a senhora esse caso específico que a senhora está falando. Porque aqui eu estou falando da estrutura da cidade de Anápolis. Eu não tive conhecimento aí sobre as redes sociais, né? Porque eu não sou muito de ficar olhando as redes sociais, porque tem muita verdade, mas a maioria é fake news.
Não, um pronunciamento prefeito, inclusive oficial da secretaria.
Não, mas a senhora quer dados para poder informar a população. E eu estou informando para a senhora como que nós, vereador, podemos ter um dado concreto. Certinho, é só fazer uma caminhadinha de 300 metros até a Secretaria de Saúde, lá a senhora vai ter todos os dados que a senhora realmente necessita para a senhora vir aí fazer os dados da senhora e falar o que aconteceu em relação a esse paciente. Agora, se a senhora não tiver disponibilidade, eu posso fazer isso sim, trazer os dados e entregar para a senhora. De que forma? Assim que terminar, presidente, a minha fala aqui, você que está acompanhando a sessão, eu estava sentado ali do lado do presidente. Eu não vou estar sentado lá. Eu vou fazer o trabalho que a professora Geli poderia fazer, mas parece que não é disposto. Eu vou sair aqui e vou lá e vou vir aqui, se der prazo, antes de terminar a sessão, e entregar na mão dela para ela poder explicar direitinho a vocês que estão acompanhando a sessão. O meu pronunciamento aqui é em relação... Não a crítica àquilo que acontece na cidade de Anápolis. O meu pronunciamento aqui na tribuna é para poder informar a população da cidade aquilo que foi investido em relação à saúde do nosso município comparado com outro município. Essa é a fala nossa aqui na tribuna, em relação a até um alerta àquilo que o pastor Elias subiu aqui na tribuna e falou a respeito de alguns hospitais. Também, senhor presidente, eu quero mudar um foco e dizer sobre o trabalho que está acontecendo de continuidade de reforço de tampa-buraco ali na região leste. Agora, vereador Léo, que terminou esse período de chuva, as coisas realmente estão acontecendo, porque a gente via no período de chuva aí que vários moradores, a população mandava vídeo para nós, às vezes postava vídeo nas redes sociais e os buracos cheios d'água. E agora não, agora o trabalho está acontecendo. Quero aqui também fazer uma referência à Secretaria de Meio Ambiente, onde está fazendo um trabalho de roçagem na cidade de Anápolis aí para poder fazer uma limpeza na cidade que realmente está precisando. Precisando e está acontecendo hoje aqui no nosso município. Senhor presidente, antes de terminar a minha fala, está faltando 3 minutos, eu quero me dirigir e fazer um convite. Eu gostaria que a mesa diretora pudesse fazer isso também. Ao deputado estadual, Alisson Lima, que ele pudesse vir aqui nessa casa, e aqui eu quero dizer para o senhor, não por videoconferência, porque nós, vereadores, estamos trabalhando. E o senhor não é de grupo de risco. O senhor não é de grupo de risco. Então, que o senhor possa vir nessa casa para nós fazer uma discussão em relação a esse projeto que o senhor apresentou aí na Assembleia, tentando transformar a cidade de Anápolis como cidade metropolitana da região de Goiânia. Eu quero dizer ao senhor, se o senhor realmente quiser contemplar os 700 votos que o senhor teve na cidade de Anápolis, manda uma emenda para a cidade de Anápolis no valor de R$700 mil para a área da saúde. Ou se não, se o senhor quiser também, tem outros projetos interessantes que o senhor possa fazer. E aqui eu posso dar uma ideia para o senhor, em relação à bacia do João Leite, aonde que é captada a água aqui no município de Anápolis, o senhor pode fazer um projeto de lei para sanear, devolver uma taxa para a cidade de Anápolis. Agora, o senhor conversar com os amigos e do nada dar um estralo e apresentar um projeto aonde a cidade de Anápolis fazer parte da região metropolitana de Goiânia, o senhor está equivocado. O senhor está falando é do segundo PIB do estado de Goiás. O senhor está falando de uma cidade estruturada. O senhor está convidado a vir aqui nessa casa para nós fazer um debate. Não é por videoconferência. É o senhor sentado aqui na mesa diretora e ouvir os vereadores que quiser indagar o senhor a respeito do seu projeto. E também o senhor ouvir algumas pessoas que vai estar aqui do lado de fora para poder esperar o senhor chegar aqui na Câmara Municipal. Só pode ter certeza que vai ter algumas pessoas esperando o senhor aqui para poder indagar o senhor também. Então, presidente, eu gostaria de fazer um pedido à mesa diretora que o senhor poderia fazer um ofício chamando esse deputado para poder estar aqui na casa, para poder nos explicar da onde que saiu isso da cabeça dele. Da onde que saiu esse projeto, qual foi esses amigos que conversou com ele. Ele conversou com 700 eleitores dele para poder fazer esse projeto. Ele conversou com a Câmara Municipal, ele conversou com a CIA, ele conversou com a Prefeitura. Que ele possa vir aqui nessa casa para nós poder indagar ele e perguntar. E aí, deputado, eu quero dizer para o senhor que o senhor tem que ter coragem. O senhor tem que ter coragem de vir aqui e sentar na Câmara Municipal e conversar com os 23 vereadores que representam mais de 400 mil habitantes para a gente poder indagar o senhor, para o senhor poder explicar realmente qual o benefício que o segundo PIB do Estado de Goiás vai ter com essa fusão. Da minha parte, eu não vejo interesse da população de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente, e me retiro da sessão para poder ir ali na Secretaria da Saúde trazer informação à professora Angelina.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Presidente Leandro, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os nobres vereadores da mesa diretora, cumprimentar os vereadores aqui presentes, os internautas pelas redes sociais, a imprensa aqui, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria estar falando com vocês. Hoje é uma alegria dobrada, viu, presidente? Porque nós empreendemos uma luta aqui nessa casa e nós apresentamos sim a proposta, apresentamos a ideia e todos os vereadores compraram essa ideia. Nós tivemos aqui um momento onde nós fizemos várias discussões, audiências públicas, pareceres, a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa muito eficiente. Nós chegamos à conclusão de que realmente era plausível essa luta e que o anseio da população precisava sim dar atenção do Legislativo. O Legislativo deu a resposta. Qual que foi? Nós sabemos que é um prejuízo histórico, que o cidadão, não só anapolino, mas todos eles já constataram que existe sim a passagem de ar, certo? Nos hidrômetros. E o hidrômetro, infelizmente, ele registra o ar, a passagem, como se estivesse passando água. Nós reconhecemos isso e apresentamos um projeto de lei aqui. Esse projeto de lei foi aprovado em primeira e segunda votação. Foi encaminhado para o Executivo, onde a Procuradoria do Município fez as análises que tinham que fazer com relação à legalidade e com relação à constitucionalidade. E a Procuradoria entendeu que o projeto era um projeto plausível e que ele teria que sim ser aplicado na nossa cidade. Que nós tínhamos que dar essa liberdade para o consumidor de água, que paga vários itens na sua conta, que tem outros itens que a gente não concorda, igual a taxa mínima da água, mas essa que é referente ao ar que passa. A prefeitura, através do prefeito Roberto Naves e da sua procuradoria, também entendeu que o consumidor merece e tem o direito de instalar esse bloqueador de ar. Isso vai causar para a Saneago, que é a distribuidora, um problema tremendo. Mas esse é um problema que ela já devia ter resolvido. Nós sabemos que, tecnicamente, a própria Saneago, ela depende dessa pressão do ar para poder fazer com que a água chegue nas residências. Mas ela, tecnicamente, tem que resolver o problema. Não é o consumidor que tem que pagar por isso. E ela tem que... Como que é? Instalando as ventosas. Só que ela não instala as válvulas ventosas. E agora, com a instalação desses bloqueadores de ar, vai ter, sim, um problema técnico. Mas a Saneago vai ter que partir para resolver esse problema, que não é um problema do consumidor. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a nossa lei, essa lei foi sancionada, é a Lei 4.077, de 22 de abril de 2020. Foi publicada no dia 7, agora, no Diário Oficial do município. Eu fiquei muito feliz. Eu queria dar a informação, mas eu quero agradecer o Portal 6. O Portal 6 fez uma divulgação muito... Ele divulgou em primeira mão essa lei. E nós tivemos uma repercussão nacional. Nós fomos parar no Google, viu, presidente? Essa matéria, ela está postada no Google a nível nacional.
Uma parte, meu amigo.
E vou conceder uma parte para o senhor. E o Portal 6 fez essa informação em primeira mão e fez uma repercussão extraordinária. Eu acompanhei essa notícia no Portal 6 e agora a gente traz em segunda mão, né? Segunda mão a gente traz aqui para a Câmara através desse canal de informação aqui, que é a TV Câmara, que é a Rádio Manchester, que faz a transmissão desse programa. Eu quero manifestar minha alegria em saber que vale a pena lutar. Vale a pena você empreender aqui uma luta, principalmente do ponto de vista, nós entendemos que é um prejuízo histórico para os consumidores da cidade de Anápolis. Eu acho que todos os consumidores agora precisam se informar de como eles vão fazer essa instalação, essa iniciativa tem que partir do consumidor. Nós sabemos que a Saneago já removeu muitos que foram instalados. As pessoas têm que saber tecnicamente como instalar. Nós estamos à disposição para informar, porque você não pode violar lacres, você não pode fazer a instalação dentro da caixa de proteção da Saneago, junto com o hidrômetro. As pessoas têm que ter essa noção. Após o hidrômetro, você pode instalar em qualquer lugar. E tem orientações técnicas aí, por exemplo, no meu ponto de vista, o melhor lugar para instalar é lá na boia. E funciona perfeitamente. Então as pessoas, elas precisam dessa orientação técnica e o gabinete do João da Luz está à disposição para orientar tecnicamente também, para não cometer erros ou, às vezes, violar e até mesmo cometer um crime, né? Atender o que está previsto dentro da lei. Vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu quero dar meus parabéns, Vossa Excelência, de ter entrado com esse projeto. Quando o senhor entrou aqui nesta casa, todos os vereadores, que foi aprovado, foi por todos, essa questão aí, e agora sancionado pelo prefeito. E nos ajude mesmo, vereador, que agora está facinho, o senhor está do lado do governador, o mesmo partido. Saneago é do Estado. Eu tenho uma luta com essa Saneago desde que entrei nessa casa aqui. Nesse tempo eu era do lado do governo. Lutei tanto, bati tanto, pelejamos tanto. E agora também eu estou pensando até em entrar com um projeto para colocar um veda barro. Porque o que eu estou recebendo em casa é barro. Coloquei 3 filtros. A situação que eu estou enfrentando. Mas ficou fácil, agora o senhor está do mesmo lado e eu quero ir com o senhor, porque a minha luta com a Saneago não parou e não vai parar. E eu conto com Vossa Excelência para nós estar lá junto com o presidente da Saneago, mas eu parabenizo Vossa Excelência por trazer e agora ser aprovado e virar lei nesta casa. Obrigado, João da Luz.
Pastor Elias, nós vamos sim com o senhor, vamos marcar uma agenda com o governador, vamos marcar uma agenda com o presidente da Saneago, principalmente para ele dar solução com relação aos serviços de esgoto do saneamento que foi feito na cidade de Anápolis, que nós precisamos de celeridade na entrega desse serviço. Eu faço esse compromisso com o senhor. Então eu quero agradecer agradecer ao prefeito Roberto Naves, agradecer à Procuradoria do município, que esse projeto de lei ele poderia ser vetado, esse projeto de lei poderia ser engavetado, mas de forma positiva o prefeito Roberto Naves também entendeu que os consumidores têm esse direito. Eu quero agradecer ao prefeito pessoalmente, que ele está presente com ele, e dizer que eu tenho um reconhecimento, uma gratidão por ele abraçar e entender que esse projeto, a sociedade anapolina, os consumidores da cidade de Anápolis, são merecedores de fazer justiça, de pagar pelo consumo, pagar de forma honesta o consumo que eles estão tendo com relação à água. Então, quero manifestar a todos os vereadores, agradecer a todos os vereadores que aprovaram, votaram nesse projeto, e eu tenho certeza que nós demos um exemplo na cidade de Anápolis que vai servir de modelo para vários municípios. Vários municípios estão nos procurando para saber como é que foi confeccionada essa lei, porque muitas leis foram apresentadas, mas que criam uma forma de ilegalidade, de inconstitucionalidade, que é justamente aquele de obrigar a distribuidora a instalar. Esse, realmente, ele pode ser questionado pela justiça e ele pode cair a qualquer momento, mas esse projeto não. Esse dá autorização para o consumidor e dá liberdade para o consumidor, e ele não vai ter o quê? A perseguição das distribuidoras de água no sentido de prejudicar ele na instalação. É um direito dele de instalar esse bloqueador de ar. Obrigado a todos. Graças a Deus, nós tivemos esse projeto aprovado. Aproveitando esse último minuto, nós teremos um evento, inclusive até o presidente anunciou, não sei se o presidente anunciou, eu estava acompanhando, ele confirmou a presença amanhã, no evento que vai ter da Codego aqui, né, presidente? Até o Cacai pediu para poder fazer essa informação desse evento aqui. Vocês me permitem aqui, eu vou pegar aqui o evento para falar rapidamente aqui. Espera aí. É um evento que vai acontecer da Codego, é a assinatura da transferência das áreas para as novas indústrias que serão instaladas no DAIA. Vai ser no auditório da Codego no DAIA. Vai ser amanhã, terça-feira, dia 12, às 9 horas. A presença dos diretores da Codego, Carlos Toledo, Marcos Cabral e várias outras autoridades. Inclusive o presidente já confirmou a presença. Serão várias indústrias instaladas para gerar emprego e renda na nossa cidade. Merece aplausos também essa grande notícia, essa grande informação para os moradores da nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Parabéns por mais essa conquista, esse projeto que foi sancionado pelo Poder Executivo. É uma conquista de todos os pares, até porque o projeto é deliberado e aprovado por maioria aqui dos vereadores, e esse projeto seu teve unanimidade desta casa. A respeito do convite do diretor administrativo da Codego, amanhã será assinada a transferência de algumas áreas para algumas empresas, dentre elas, empresas anapolinas, que solicitaram, no período atrás, a expansão, né, e a migração para o Distrito Industrial. E eu tive a oportunidade de startar algum desses processos enquanto secretário de Estado. Me lembro que era a ampliação da Geolab, nossa indústria farmacêutica, a Steckelberg, mecânica industrial, a Pérola Alimentos também, entre outras. Tem a Lotus Logística, a Five Alimentos e a Small de Indústria. Então, amanhã nós estaremos lá prestigiando a Codeg e a esses empresários que, mesmo com esse momento de dificuldade financeira, orçamentária, estão fazendo investimento para gerar mais emprego e renda ao nosso município. Então, parabéns à Codeg, parabéns a esses empresários que estão fazendo investimento em nosso município, mesmo nesse momento de incerteza do comércio, né, em tempos de pandemia. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, o penúltimo orador, o vereador Jean Carlos. Enquanto o vereador Jean Carlos caminha para a tribuna, o pastor Valdir está fazendo a higienização dos microfones para que os oradores tenham garantia de segurança.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web, Canal 10 e todos que nos acompanham aqui na sessão ordinária desta manhã de 11 de maio de 2020. Vereador Lélio, parece que não está aqui, mas ele também abordou, de certa forma, referente à questão dos testes para diagnóstico do coronavírus. Eu gostaria, vou ter que tirar, porque realmente está muito ruim para esperar. Eu gostaria de chamar a atenção, senhores, e pedir, inclusive à Secretaria de Saúde, quero aqui preliminarmente dizer que nós reconhecemos o trabalho importante que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito, especialmente nesse período do coronavírus, da pandemia. E eu quero destacar, sobretudo, o órgão da Vigilância Sanitária, que tem sido determinante para o controle, para a orientação da nossa população, especialmente na questão da imunização, da elaboração de notas técnicas, da elaboração de decretos municipais, no sentido de fazer a fiscalização orientativa. E aqui eu quero cumprimentar o Júlio, o Gúbio, o Cláudio Nascimento, as pessoas que estão diretamente envolvidas na vigilância sanitária, todos os servidores da vigilância, motoristas, administrativos, aqueles que estão, às vezes, no anonimato, mas fazendo com que a vigilância sanitária possa dar sua importante contribuição neste momento. E nós sabemos que ela tem feito avaliações diárias. E uma das preocupações que tenho observado, presidente Leandro e demais colegas, é que a partir da flexibilização promovida na cidade, por conta do baixo nível que a cidade está, e aí parabenizar o executivo que tomou as medidas precocemente para que isso pudesse ser determinante, mas as pessoas muitas vezes confundiram a flexibilidade, estão confundindo com o término da pandemia. O problema continua, e nós estamos vendo aí um crescimento nos diagnósticos, inclusive dos suspeitos, dos confirmados. Felizmente, ontem foi anunciado mais um óbito, segundo óbito da cidade de Anápolis. Temos as questões das subnotificações, e é nesse sentido que eu quero também fazer um apelo e chamar a atenção à Secretaria Municipal de Saúde. Nós sabemos que há uma dificuldade, vereadores, na questão da aquisição dos testes, dos kits de testes rápidos e dos testes com maior tempo demora para a conclusão. Sabemos que hoje os testes estão, na sua grande maioria, direcionados, na sua totalidade, melhor dizendo, ao LACEN, o Laboratório Central, Pastor Elias, do Estado de Goiás. Mas nós precisamos e queremos ter maior conhecimento por parte da Secretaria de Saúde. Certamente teremos, a partir dessa nossa fala e também da intervenção, peço ao vereador Jackson, no sentido de que o secretário exponha com maior clareza como que está o processo de aquisição de testes ou qual que é a política do município em relação a essa questão dos testes. Porque nós tivemos várias cidades como Mineiros, Catalão, Rio Verde e tantas outras cidades de menor porte econômico e que estão também enfrentando essa pandemia, que já adquiriram testes, inclusive disponibilizaram em sua maioria para os profissionais de saúde. Semana passada nós aprovamos aqui a indicação para que a secretaria possa, numa frequência razoável, dentro das condições que melhor aprover a secretaria, disponibilizar, vereador Japão, aos profissionais da saúde, sobretudo das unidades que estão vinculadas ao atendimento dos suspeitos, os testes. E eu tenho certeza que o senhor também deve estar sendo abordado por esses funcionários. Boa tarde,
vereador.
Então nós queremos solicitar ao secretário de saúde, Lucas, ou a quem por ele designado, que nos faça um relatório, uma explanação, se entender por bem vir aqui a essa casa, se entender por bem encaminhar via documentos, informações, como está sendo o procedimento para a aquisição desses testes, ou qual é a política. Porque muitos profissionais estão nos cobrando diariamente isso. Porque milhares de pessoas estão também aflitas e preocupadas com essa questão da disponibilidade de testes.
Nós temos hoje quase 800, salvo engano, 800 pessoas sob suspeita de critério clínico.
Uma parte, vereador.
Seria bom e seria pertinente que nós tivéssemos disponibilidade. Nós sabemos que há uma dificuldade no mercado, mas cidades menores estão conseguindo obter esses kits. E o governo federal, chama a atenção aqui, precisa, vereador Pastor Elias, aprovar, através do Instituto Nacional do Controle de Qualidade, ou de forma mais ágil, avaliar aqueles que estão sendo disponibilizados, mas que ainda não foram aprovados. O que que acontece? Isso está inflacionando, porque as empresas que têm autorização, já se habilitaram e têm o selo de qualificação, acabaram inflacionando o valor dos kits. Então o governo federal precisa, de forma mais ágil, através do Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, promover essa avaliação para que maior número de testes sejam aprovados e os valores sejam mais módicos. Mas gostaria que o secretário municipal de saúde nos apresentasse. A ideia é adquirir testes rápidos, kits mais demorados, uma forma que possa já ir contemplando e prevendo que há a necessidade de um número maior de testagem. E aí eu falo isso porque eu estive conversando com alguns infectologistas do nosso município. Inclusive já também em público fizeram essa observação. Quero aqui rapidamente dar uma parte para o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador. Esse tema que o senhor traz aqui é importante. É apenas para reforçar o que o senhor disse aí em relação ao isolamento. Nós já tivemos aí o jornal anunciando que Goiás já teve a menor taxa do isolamento aí do país. E aqui em Anápolis não é diferente. Eu moro ali perto do centro, passei por diversas vezes no centro da cidade ali. Claro que era aí por ocasião do Dia das Mães, mas isso não importa. As pessoas, a aglomeração, o índice de aglomeração ali, nós vimos ali, nós observamos que a maioria das pessoas realmente usando a máscara, mas aglomeração assim, como se não tivesse acontecendo nada. E se as autoridades aí que fiscalizam deixar por conta da população, o isolamento vai voltar para o zero. Então nós ficamos realmente preocupados e fica aqui um alerta, pedir a vigilância epidemiológica, Jeremias Vidal, pessoal que faz aí a fiscalização das aglomerações, que voltem a agir, a atuar, porque se deixar por conta da população, parece que o povo está como se não tivesse acontecendo nada aqui no nosso país. Então, preocupante. Obrigado pelo aparte, só para fazer essa alerta.
Não, e a gente temos que reconhecer que foi formada uma força-tarefa que está sendo feita as visitas de orientação por parte da fiscalização da vigilância sanitária, da própria fiscalização de posturas, e nós temos que realmente ponderar que há um esforço por parte da administração e que precisamos também que haja essa conscientização por parte da população. Mas queremos também insistir, nossa fala aqui hoje, na política adotada pelo município em relação às testagens. Qual será a aquisição de testes rápidos, testes demorados, a submissão apenas aos exames do LACEN? Nós queremos informações concretas e sugerimos, observando a fala dos infectologistas, que seja adotada o maior número de testagens. Nós precisamos ter o chamado inquérito epidemiológico que outras cidades estão fazendo para acompanhar de forma mais eficaz a curva e também o mapeamento dessa disseminação do coronavírus. Esperamos, sim, que seja o menor número possível, mas precisamos ter a cautela e já deveríamos estar adiantados em relação a essa questão dos testes. É preciso que a cidade de Anápolis, que tem 400 mil pessoas, que é um núcleo, né, faz parte do centro de aglomeração entre Aparecida e Brasília, tenha esse cuidado especial. Nós sabemos que somos referência aqui para dezenas de outros municípios, no sentido de que possamos controlar e prevenir de forma eficaz a questão do combate ao coronavírus. Eu teria outras situações a abordar, mas vou estender um pouco, mas quero aqui deixar o registro em relação às testagens para o controle da disseminação do coronavírus. Que o secretário de saúde possa nos encaminhar informações de forma minuciosa, qual é a política adotada e se há, nesse momento, procede a aquisição de testes rápidos, testes demorados, ou qual é a política adotada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso site e também via YouTube, a todos que nos assistem através da TV, Canal 10, UniTV da NET, cumprimentar aqui nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações e a nossa procuradoria pelo bom andamento dos trabalhos, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Ouvindo atentamente as falas aqui proferidas pelos meus colegas, presidente, eu quero aqui dar algumas informações importantes que com certeza será de fundamental importância para o entendimento dos questionamentos aqui falados nesta manhã. Nós escutamos aqui um questionamento feito com relação a mais um caso, a mais uma morte ocorrida acometido pelo Covid-19, anunciado inclusive ontem no próprio blog do prefeito Roberto Naves. E alguns questionamentos foram feitos, inclusive um pela vereadora Geli, ao vereador Domingos, quando ela questionou o porquê da transferência do paciente para a cidade de Goiânia. Eu quero fazer uma explicação bastante técnica, mas de forma bem didática, para que os vereadores possam entender. Nós temos hoje três categorias de UTIs que são utilizadas nos pacientes em Anápolis. Nós temos a UTI para os casos gerais. Casos gerais são o quê? Traumas, doenças diversas, infarto, AVC, enfim. As UTIs normais, que são, além do Covid, nós temos as outras doenças que estão pairando pelas ruas aí. Nós temos a segunda opção, que é a UTI exclusiva para os pacientes do Covid-19. Disponível para a macro-região, que o vereador Elias começou a explicar aqui, ou seja, para todas as cidades que fazem parte da região Pirineus. A região Pirineus não deixou de existir, não, vereador. Ela continua existindo. Então, nós temos as UTIs que são acolhidas, os pacientes acometidos de Covid-19, que todas as cidades que fazem parte da macro-região Pirineus. Neste caso, esses pacientes são atendidos também pacientes de Anápolis. Anápolis também faz parte da macro-região. Anápolis também usufrui das vagas existentes no Hospital Ana, que atende a macro-região, incluindo Anápolis. Ok? E nós temos disponível no Ana 14 leitos, não são 15, vereador. São 14 leitos, números dados pela secretaria, disponíveis para atender a macro-região, que hoje, tem vaga dele ainda. Tem vaga dele também. Não, ele não está completo, tem vaga dele. Mas nós temos também o terceiro item, que são os leitos exclusivos para pacientes de Covid-19. Esses leitos são leitos bancados exclusivamente pela Prefeitura Municipal, que estão instalados nas unidades municipais de saúde. Por exemplo, na unidade de saúde Norma Pisani Gonçalves. Na unidade de saúde Norma Pisani Gonçalves, nós temos 17 leitos disponíveis. Desculpa, perdão. No Hospital Municipal, nós temos 17 leitos disponíveis. Na unidade Norma Pisani Gonçalves, nós temos 7 leitos disponíveis. Na unidade, na UPA, que pode ser a UPA, que pode ser o Hospital Evangélico, que pode ser qualquer um outro hospital, nós temos mais 6 leitos disponíveis que pode ser utilizado flexibilizadamente ou no hospital, ou na UPA, ou então no Hospital Evangélico, etc. E nós temos mais 3 leitos na UPA pediátrica disponível também para atender casos de crianças de forma especial. No último caso ocorrido, que houve inclusive a fatalidade da morte desse paciente, teve um caso excepcional. Ele foi encaminhado pela regulação normal, nada de anormal, e ele foi encaminhado para a UPA, para a UANA, aqui em Anápolis. O procedimento de transferência, ele obedece um protocolo de entendimento clínico-médico. Eu não tenho como eu me intrometer, ou o prefeito intrometer, para onde esse paciente deve ir. São os médicos que devem definir para onde esse paciente deve ir. Considerando que esse paciente, acredito eu, considerando que esse paciente fazia parte de um grupo de risco por ser hipertenso, por ser diabético e ter complicações renais durante o período da internação, a regulação entendeu que ele fosse encaminhado para a unidade de Goiânia. Procedimento totalmente normal. Ele poderia também ter sido regulado para a unidade Norma Pisani, sem problema nenhum. O importante que nós devemos aí entender, esse paciente teve ou não o atendimento, foi ou não assistido, estava ou não na UTI, faltou UTI para esse paciente, é isso que nós temos que entender. Essa didática que nós não podemos perder e levar o caso para o campo político. É isso que eu quero deixar claro para os vereadores, para que os vereadores possam ter aí sabedoria na hora de fazer a sua análise. Resumindo, o paciente teve sim atendimento, foi encaminhado pela regulação de forma normal, como seria qualquer outro paciente, de acordo com a decisão clínica médica daquele momento e daquele plantão, foi regulado para ser atendido na unidade em Goiânia, né? que é a unidade responsável para atender os casos de Covid-19 no estado de Goiás. Então, o paciente teve assistência. Resumindo, para vocês entenderem, não há falta de leitos em Anápolis. Mais didaticamente, eu vou repetir aqui as vagas de leitos de UTI em Anápolis para os casos de Covid-19. Nós temos hoje 33 leitos disponíveis. Dentre eles, 17 leitos estão instalados no Hospital Juscelino Kubitschek, Jamel Cecílio, desculpa. Nós temos 7 leitos na unidade hospitalar Norma Pisani Gonçalves e nós temos mais 6 leitos que podem ser utilizados ou no UPA, UPA Sul, na Vila Esperança, ou em qualquer outra unidade de acordo com a regulação, pode ser no Hospital Municipal ou etc. tal. E também temos mais 3 leitos na UPA Pediátrica e totalizando aí 33 leitos disponíveis hoje para atender os casos de Covid-19 na cidade de Anápolis. A ideia inicial é que nós utilizemos, na medida do possível, todas as vagas já existentes da macro-região Pirineus e para não perdermos as vagas que nós temos disponíveis. Como eu disse, é uma questão, decisão médica, clínica médica, não compete ao vereador, não compete ao prefeito, não compete ao governador, embora ele seja médico, mas compete ao profissional que está ali naquele momento tomar a decisão, melhor decisão para a situação do paciente. Infelizmente, aqui eu quero aqui compartilhar aqui o sofrimento com a família enlutada. Do mesmo modo, o prefeito fez uma nota lamentando a morte. Nós não queríamos que tivesse nenhum caso de morte em Anápolis. Estamos preparando para que isso não ocorra em grande escala. Mas foi dito aqui, vou repetir, por vários vereadores, se a população não fizer a sua parte, se a população não contribuir e ficar em casa, usar a máscara. Eu não estou usando agora porque eu estou falando no microfone, mas eu também uso máscara. Com certeza os casos aumentarão. Para finalizar, presidente, eu quero finalizar dando uma explicação rápida para o vereador Jean, quando ele questionou a questão dos testes rápidos. Provavelmente, no dia de hoje ou amanhã, o prefeito Roberto Naves estará anunciando os detalhes de acordo com o protocolo para utilização do primeiro lote adquirido pela prefeitura dos testes rápidos, que serão aplicados. Um ponto importante que tem que ressaltar, que uma das dificuldades para aquisição dos testes rápidos eram a certeza da eficiência desses testes, que antes havia muitas dúvidas da qualidade e do resultado efetivamente desses testes. Então, foi encontrado testes mais seguros e o prefeito está anunciando no dia de hoje ou mais tarde, no dia de amanhã, o protocolo de forma de ser aplicada os primeiros testes rápidos na cidade de Anápolis. No mais, é agradecer a todos e espero ter esclarecido as dúvidas aqui nessa manhã colocadas pelos vereadores. Obrigado e boa palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador João da Luz, vereador Sargento Anderson, vereadora professora Geli, vereador Lélia Varenga, vereador Jackson Charles, vereador Lisier José Borges, vereador Luiz Lacerda, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Desmar Japão, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paula, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito ao secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura do projeto em única votação, pois o projeto da pauta em primeira votação, o autor não está presente, então fica prejudicado. Então iremos apenas ao veto em única votação.
Projeto em única votação, veto 047/2020, de autoria do prefeito municipal. Veto total, autógrafo de lei 025/2020, que institui o programa Terapia Social, dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. A iniciativa do projeto original do vereador Alfredo Landim e a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total do Executivo.
O veto 047 de 2020 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, muito triste eu ver aqui mais um veto e, como nós questionamos aqui ao procurador-geral do município, um veto que eles alegaram aí também vício de iniciativa, certo? E esse projeto de lei do vereador Alfredo Landim, ele é muito importante e é algo que já existe aqui no município de Anápolis e que está fazendo. Aqui no município de Anápolis, lá no Centro de Referência da Mulher, está fazendo esse acompanhamento. Inclusive tem universidades, parcerias com as universidades também estão fazendo. E eu acredito, senhor presidente, que a nossa função aqui nesta casa é dar segurança para as pessoas. E a forma como está fazendo é um projeto de governo. Nós precisamos que seja um projeto de Estado, um projeto do município, porque os governos passam e as leis permanecem. Não há nenhum custo, não há nenhum vício de iniciativa, como eu já disse, outros projetos que aprovamos aqui nesta casa, né? Criando funções e tantas outras coisas que nós aprovamos e que já foi sancionado, mas que agora um projeto dessa importância, que foi debatido em todas as comissões, aprovado em todas as comissões, infelizmente, vem com mais um veto. Então, é com muita tristeza, né? Sobretudo com relação aqui a importância, né, desse acompanhamento, essa terapia social para os homens, porque nós estaremos aí, sem dúvida nenhuma, recuperando famílias. E é isso que o projeto ele vislumbra. Não é tão somente a punição do homem agressor, mas que com a terapia nós possamos estar aí recuperando vínculos familiares e, sem dúvida nenhuma, aí exaltando a importância da harmonia familiar. Então, mais uma vez aí, a nossa tristeza em ter mais um veto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O veto ainda está em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente. Queria que, se fosse possível, o nosso secretário, o Ederson, pastor Ederson Lopes, lesse o veto que o prefeito...
O veto está, neste momento, na mesa do líder do Executivo, vereador Jackson Charles. Solicito que retorne à mesa diretiva para a leitura do... justificativa do veto, a pedido do vereador pastor Elias Ferreira.
Continua, presidente.
Inicialmente, antes da, até que o projeto chegue aqui em mãos, passo a palavra ao Lélio Alvarenga para discussão.
Obrigado, presidente. Eu tinha até solicitado ao líder prefeito aqui nesta casa que pudesse dar uma explanação qual foi o motivo principal desse veto, né? Que é um projeto realmente interessante, mas também que nós possamos obedecer aqui a legislação vigente, toda a parte jurídica, mas enquanto ele se sintoniza ali, está olhando direitinho o projeto ali, para poder explanar um pouquinho para a gente, quem está nos acompanhando, da necessidade. Sabemos que realmente é um projeto relevante para a cidade, mas o porquê desse veto, né? Então, aquele... que o nosso líder possa falar mais detalhadamente o porquê do veto e que nós possamos aí votar com a consciência, mas acima de tudo dentro das normas jurídicas dessa casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Agora sim solicito o secretário Ederson que faça a leitura da a conclusão da justificativa do veto.
O autógrafo de lei número 025/2020 encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal por afronta ao ordenado constitucional e infraconstitucional vigente, especialmente por usurpar a prerrogativa deste prefeito em iniciar o processo legislativo, nos termos da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Essas, senhor presidente, são as razões que me levam a vetar integralmente o autógrafo de lei 025, qual submeto à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. E aí ele cita aqui os artigos onde diz que cabe ao Executivo a iniciativa desse tipo de projeto. Os artigos da Lei Orgânica. Então está aqui, artigo 81, ao prefeito compete privativamente, inciso 2, exercer com auxílio dos secretários municipais a direção superior da administração municipal. Artigo 12, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da Lei Orgânica do município de Anápolis. E também aqui, artigo 54, compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre, inciso 4, organização administrativa, matéria tributada, orçamentária, serviços e pessoal da administração. E, inciso 5, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Então são esses aqui os motivos do veto do prefeito, do executivo.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, agora sim, pela discussão, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda na discussão desse veto 047/2020, onde o nosso vereador Alfredo Landim trouxe a esta casa a iniciativa dele, Eu vejo aí que a forma em que o prefeito e o procurador mandou esta casa, vindo aqui agora a questão do veto total, eu quero pedir ao meu colega, vereador Alfredo Landim, que às vezes, então, se é inconstitucional a forma como ele trouxe, enviando para o prefeito, que é da competência dele fazer, nós autorizando o que já é autorizado, então que o prefeito, sabendo disso, porque eu concordo que o projeto é maravilhoso, sim, mas a Comissão de Constituição e Justiça, ela foi favorável ao veto total. E eu disse ao Alfredo Landim, então que nós possa se despir, às vezes, quem sabe, de alguma vaidade, e que o prefeito, então, ele faça uma indicação, que é da competência do vereador, faz indicação, e o prefeito traga para esta casa a questão desse projeto, que é muito importante. Essa é a minha opinião, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Verdade, presidente, não há nenhuma rejeição ou nenhuma questão contrária ao projeto. Entendemos que o projeto é um projeto, como muito bem disse o pastor vereador Elias, é um projeto importante. Eu acho que acompanhamento para esse tipo de situação é muito importante para a violência contra a mulher. Ocorre que o projeto realmente tem visto de origem e ele compete ao executivo essas demandas conforme consta no nosso próprio regimento interno e também na nossa lei orgânica e na Constituição Federal. Então entende-se que é um projeto que pode, inclusive, ter amanhã ou depois uma ação de inconstitucionalidade e aí a gente perder todo esse tempo e ele se tornar frustrante. Também recomendo, conforme recomendou o vereador anterior que falou a mim, para que a gente faça aí, de acordo com o autor, aí, uma indicação solicitando que o Executivo inicie esse projeto lá de acordo com as demandas. Agora, vale ressaltar que projeto dessa natureza, ele também tem que estar incluso na lei orgânica do município e na LOA, porque nós temos que avaliar, inclusive, os custos, os gastos e a criação de cargos para a finalidade da aplicabilidade dos projetos ou das ações que forem implementadas. Então, eu recomendo aí que o vereador, embora eu respeite o sorriso sarcástico da vereadora Geli, eu quero recomendar aqui ao vereador, que ele não está presente, o sorriso sarcástico da vereadora, ele é visto até embaixo da máscara. Para ver o tamanho dele. Nós devemos levar os assuntos aqui tratados de forma a entender que nós temos aqui que respeitar regras contidas na lei. Nós não temos aqui questões pessoais ou partidárias para serem tratadas nesse contexto. Estamos tratando de obediência àquilo que consta na lei orgânica e também no regimento interno e na Constituição Federal. Apenas isso. Eu vou a palavra e recomendo à bancada que acompanhe o veto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Favor, presidente.
Um minuto de réplica à vereadora professora Geli.
Senhor presidente, é interessante que ele reconhece o meu sorriso sarcástico por trás da máscara. E eu também reconheço a indelicadeza dele e a forma como ele dirige, sobretudo a minha pessoa nessa casa. Mas eu fico muito feliz que não sou somente eu que reconheço essa indelicadeza dele e de outros aqui nesta casa, sem dúvida nenhuma. Reconhece o que essa lei, o veto nessa lei, né? A falta de apoio às mulheres, o desrespeito às mulheres, sem dúvida nenhuma, infelizmente, ainda reina na nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina. Na sequência, ainda na discussão do veto, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só para trazer um esclarecimento aqui, o projeto original, ele não trata de autorização, ele não está autorizando. O projeto original, ele está institui o programa Terapia Social. Então, é com base nesse projeto que houve o veto do prefeito. O projeto, ele já institui no município de Anápolis, e o motivo do veto foi esse. Porque não cabe ao vereador, mas sim ao executivo, instituir programas aqui no município. Só para trazer esclarecimento aos pares antes da votação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O veto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim está ausente por estar fazendo parte do grupo de risco. Então, na sequência, Américo Ferreira.
Voto com a CCJ, favorável ao veto.
Favorável ao veto. Sargento Anderson José.
Favorável ao veto.
Favorável ao veto. Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Favorável. Vereador Domingos Paula.
Favor do veto.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Acompanha a CCJ, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles, vota favorável. Vereador Jean Carlos.
É, só para ficar claro o voto, favorável ao veto.
Agora sim, foi registrado na gravação. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João da Luz se ausentou. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável, senhor presidente.
Lélio Alvarenga.
Acompanha a CCJ, favorável.
Lisier José Borges.
Abstém.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
Contra o veto.
Professora Geli.
Contrário ao veto.
Pedro Mariano.
Constituição e Justiça, senhor presidente.
Favorável ao veto. Vereador Tele Júnior. Também não está presente. Vereadora Thaís Souza. Também se absteve. Vereador Wederson Lopes.
Favorável ao veto.
Favorável. Então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Votou. Vereador Lisier absteve. Com 2 abstenções, 3 contrários, 2 contrários e 2 abstenções, o veto está mantido. Passa a palavra ao secretário vereador Wederson Lopes, que faça a leitura das moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Anderson José ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, para que não aprove a redução dos salários dos policiais militares ativos do estado de Goiás e da gratificação dos militares que trabalham nos colégios militares do estado de Goiás. Moção de apelo da vereadora Thaís Souza ao presidente da concessionária Triunfo Concebra, senhor Keller Rodrigues, gerente de operação da concessionária Triunfo Concebra, para com os cuidados e assistência aos animais abandonados, bem como campanhas de prevenção contra animais atropelados nas vias, nas rodovias. Moção de pesar de autoria do vereador Sargento Anderson José aos familiares e amigos militares pelo falecimento do pastor e suboficial da ala 2, Cosme Alves da Mota. O óbito ocorreu no dia 6 de maio de 2020. Moção de repúdio de autoria do vereador Luiz Lacerda, também assinada aqui pelos demais pares, ao vereador que subscreve e apresenta essa moção de repúdio, ao deputado estadual Alisson Lima, do Partido Solidariedade, apresente moção de repúdio ao projeto de lei de autoria do citado deputado, que, se aprovado, fará com que a cidade de Anápolis passe a integrar a região metropolitana de Goiânia. Agora os requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando que seja disponibilizado nos finais de semana maior número de ônibus circulando nos horários de utilização fluxo dos usuários. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando a poda de árvore e plantio de grama na área destinada do campo de futebol da Escola Municipal Professor Esther de Campos Amaral, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviços de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Tangará. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando obstrução de esgoto na Avenida Ferroviária, Arco Verde. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua PP18, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 4, com a Avenida Palestina, Santa Isabel. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de recapeamento de via na rua Elizabeth, Adriana Parque. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza, roçagem e retirada de lixo na Avenida Tiradentes, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco na rua F, São Joaquim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e roçagem toda a extensão da Avenida Marginal, entre o viaduto Ayrton Senna e a loja Avan, bairro Anápolis City. São esses requerimentos, moções. Moções, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Os requerimentos e moções estão em discussão, já escrito Luiz Santos Lacerda, João Feitosa e Pastor Elias. Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Quero discutir, senhor presidente, essa moção de repúdio que nós fizemos ao deputado Alisson Lima por esse projeto de lei, que ele, de iniciativa dele, que transforma Anápolis, engloba Anápolis como parte da região metropolitana de Goiânia. E o que me deixa mais revoltado nesse projeto, senhor presidente, é a forma com que o deputado quer fazer isso. Chega de Goiânia tentar enfiar as coisas goela abaixo aqui na cidade de Anápolis. Nós temos três deputados estaduais, Lélio Alvarenga, lá em Goiânia, que representam muito bem a cidade de Anápolis. Inclusive um deles, ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, outro ex-prefeito da cidade. Teve um outro que passou a vida inteira também com um cargo importante em Goiânia, conhece profundamente também a cidade de Anápolis. E vem esse deputado, mesmo antes de discutir com os nossos deputados lá um assunto desse, sem discutir aqui com a Câmara Municipal de Anápolis, sem discutir aqui com o prefeito, sem discutir com a população aqui de Anápolis, uma iniciativa dessa de transformar Anápolis em região metropolitana de Goiânia. Então fica aqui o nosso repúdio, não só a essa ideia do deputado, mas principalmente da forma que
discutir,
ele precisa
presidente.
Ser. Nós temos representante que nos representa muito bem na Assembleia. Se nós formos discutir esse assunto, de Anápolis fazer parte da região metropolitana de Goiânia, que nós já estamos falando aqui que somos contra, mas se for discutir esse assunto, vamos discutir com os nossos deputados. Não é um deputado lá de Goiânia que não sabe sequer a história de Anápolis, porque se ele soubesse a história de Anápolis, o que, que a Anápolis representa no cenário goiano, no cenário nacional, o que, que a Anápolis representa, inclusive para a construção de Goiânia, ele jamais estaria entrando com a ideia dessa. Então nós não aceitamos, deputado, discutir isso com o senhor, não. Se nós formos discutir esse assunto, nós vamos discutir com os nossos representantes na Assembleia. Que o senhor respeite a Câmara Municipal de Anápolis, respeite o povo de Anápolis, que nós temos representante na Assembleia e não aceitamos que estranho venha aqui indicar o que, que nós temos que fazer. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado. Vereador Luiz Santos Lacerda, na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, por essa máscara aqui, para mostrar para esse deputado que nós aqui não tem gente mascarada aqui não, nós estamos trabalhando e cuidando do Covid-19. A mascarada é ele de vir com a propositura dessa. Ele não conhece Anápolis, como que ele entra com um projeto de lei nessa propositura, nessa condição? Nós, como novo vereador Luiz Santos Lacerda, eu fiz questão de assinar com ele, nós temos representantes, nós temos três deputados, nós temos uma Câmara Municipal. Anápolis não é uma extensão, não é um bairro de Goiânia, não. Ele que vai cuidar lá de Goiânia, lá da cidade dele, de onde é que ele veio. Esses 700 votos que ele teve aqui, você pode ter certeza que nós vamos tentar arrancar dele. Será que ele teve 700 amigos aqui que conheceu? Ele teve alguns amigos que trabalhou esses votos para ele, mas que ele respeite a nossa cidade, respeite essa casa e respeite nossos deputados que estão lá. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Ainda na discussão dessas moções e requerimentos, senhor presidente, eu quero discutir aqui primeiro a moção da minha colega vereadora Thaís Souza, quanto à questão dos animais que são mortos e acidentados aí na BR, aonde a Triunfo com Zebra é a concessionária. Todo mundo já está cansado de saber que essa concessionária é a mais péssima do Brasil que existe. Inclusive, estou pedindo, fiz um documento enviando ao Ministério do Transporte e à NTT, que ela que é a fiscalizadora do contrato dessa Concebra, não só quanto à questão dos animais, mas quanto também à passagem no pedágio, que agora coloca o povo lá no curral, enquadra lá, se tem 10 gabinetes, só tem 2 para atender. É uma fila para lá e outra para cá. Eles não têm vergonha de atender a população e o povo que passa aí na BR. Infelizmente, nós estamos sofrendo na mão dessa maldita Concebra. A outra moção de repúdio é essa do vereador, do nosso amigo vereador Luiz Lacerda. Quanto à questão do deputado ter feito, levado à Assembleia esse projeto de lei para que Anápolis transforme-se numa região metropolitana, o nosso deputado por Goiás, o Alisson Lima, ele foi muito infeliz. Anápolis não é casa de ninguém, não. Ainda tem vereador nessa cidade, tem a população para discutir,
nós temos 3 deputados eleitos por aqui, que é o Hamilton Filho, é o Coronel Adailton, é o Antônio Gomide. Será possível que esse povo está dormindo lá na Assembleia? Eu acredito que não. Já ouvi reportagens deles nas rádios que todos são contra. E eu também sou contra. A Anápolis ainda tem quem lida por ela e toma conta. Não é assim não. Porque teve 700 votos, agora faz gato e sapato de quem mora em Anápolis. A outra questão, senhor presidente, é o requerimento para que possa ser feito o recapeamento lá no Adriana Parque. A Saniago fez ali um trabalho e já tem mais de 15 dias, os moradores não suportam mais a poeira, o que estão enfrentando com essa pandemia, e eu quero pedir ao nosso secretário Francisco Lacerda que, por gentileza, faça o recapeamento. Enquanto isso, a nossa Secretaria do Meio Ambiente, pelo menos agora, que os moradores não suportam mais o que estão enfrentando ali no Adriana Parque. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, na discussão dos requerimentos e moções, eu quero abordar aqui o requerimento da minha autoria, onde solicita a disponibilização de um maior número de ônibus, de unidade de ônibus, aos finais de semana, sobretudo para aquelas linhas com maior fluxo. Nós sabemos das regras de restrições, limitações, isolamento, mas para garantir àqueles que estão nos trabalhos essenciais, também aqueles que já retornaram por conta do decreto de flexibilização, que possa também ser reavaliado pela Urban a disponibilidade de maior número de veículos, não apenas para os distritos, mas para todos os outros bairros. Muitos populares nos cobram isso, têm nos cobrado isso frequentemente. Então fica aí o requerimento para que a Urban possa avaliar, disponibilizar mais veículos. Outra discussão, quero aqui também falar e pedir ao secretário de Obras, Francisco, para que se atente ali à parte da Alexandrina, nas proximidades do Colégio Militar. Nós não estamos tendo aulas presenciais, mas ainda bem, vereador Wesley, porque está um tabuleiro de picolé ali, de pirulito, de buraco. Então nós precisamos ali nas avenidas Nossa Senhora da Conceição, da Molândia, naquele perímetro ali, nas proximidades do Colégio Militar, sobretudo ali abaixo da 24 de agosto, que foi recapeada, diga-se de passagem, ficou muito bom, mas as ruas que dão acesso àquele local, abaixo da 24, precisamos imediatamente de um reparo. E também nas proximidades da Goiás. Outro aspecto aí, também quero me solidarizar à moção do vereador Luiz Lacerda e demais colegas. Esse é o grande problema, vereador Leandro. Muitas vezes a população cai aqui no conto das falácias e se seduz facilmente por candidatos, porque participam de grandes mídias, de redes, de telejornais, e que não conhece nada da realidade da cidade e não tem nenhum sentimento de bairrismo com a cidade e tem tanta coisa para ajudar aqui e, lamentavelmente, propostas que não vai trazer nenhum resultado positivo. Então, nós também vamos acompanhar os colegas no sentido de repudiar essa propositura do deputado que ela aqui na Assembleia apresentou. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero também justificar aqui a minha assinatura nessa moção de repúdio a esse projeto do deputado Alisson Maia, Alisson Lima. Hoje eu ouvi numa entrevista dele na Rádio Manchester, ele disse assim que é inevitável que Anápolis, ela vai se encontrar com Goiânia dentro de alguns anos. Ele não conhece nem a APA do João Leite, que impede o crescimento de Anápolis para aquela região. Há quantos anos Anápolis está impedida de crescer, né, no sentido ali de Goiânia, devido à APA do João Leite? Então eu quero aqui reforçar essa moção de repúdio e, principalmente, além dele não conhecer a realidade do município de Anápolis, ele não iniciou uma discussão com a população de Anápolis, com os representantes da cidade. Inclusive os deputados, o deputado que é do seu próprio partido, o Hamilton Filho, que é do próprio partido desse deputado, Alisson Lima, foi pego de surpresa, segundo ele, nas entrevistas, que não sabia e também fez até uma postagem aí repudiando. Mas nós aqui, os 23 vereadores que representamos a população de Anápolis, nenhum de nós foi procurado por esse deputado. Ele não chamou nenhuma audiência pública aqui nessa cidade para discutir se há o interesse da cidade ou não fazer parte da região metropolitana de Goiânia. Então, nós lamentamos a atitude desse deputado e eu creio, como o vereador João Feitosa, que esses 700 votos que ele teve aqui na eleição passada, eu acho que ele não vai ter mais. Então, lamentamos e reforçamos aqui realmente a nossa moção de repúdio a essa situação. Eu quero aqui também corroborar com o requerimento do vereador Jean, com relação ao recapeamento, tapa buracos, no entorno ali do Colégio Militar César Toledo. Fomos procurados pelo Coronel Luciano, que fez esse pedido também. Nós encaminhamos, não por requerimento, mas através de contato telefônico com o secretário Francisco Lacerda. Estamos aí clamando por essa urgência no recapeamento ali no entorno do Colégio Militar César Toledo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Falei não. Obrigado, presidente. Presidente, também quero justificar a minha assinatura quanto a essa moção de repúdio para o nosso deputado Alisson. Eu acho que o vereador Domingos foi muito feliz quando ele disse que Anápolis não é um bairro de Goiânia, né? Eu acho que o deputado Alisson não deve conhecer realmente Anápolis. Em momento algum ele procurou essa casa que representa o povo. Todos nós aqui fomos unânimes em dizer que não conhecíamos esse projeto. Então eu quero aqui cumprimentar a mesa diretiva desta casa por apresentar esta moção de repúdio. Assinarei quantas vezes for necessário. Nós precisamos defender a nossa cidade. Ao invés dele propor esse projeto cabeludo, como se diz, oportuno, por que que não apresentou um projeto para poder dar o subsídio ao petróleo e ao óleo diesel aqui da cidade de Anápolis? Aí sim ele estaria ajudando a cidade de Anápolis, ajudando os trabalhadores. Ao invés de propor esse projeto bizarro aí, basicamente como se fosse adequar a cidade de Anápolis como um bairro, como fosse um distrito de Goiânia. Impossível a gente poder admitir uma propositura dessa envergadura. Então quero aqui deixar aqui meus cumprimentos à mesa diretiva e esta casa estar atenta, sim, a todas as demandas da cidade de Anápolis. Estamos juntos nesta luta aí de impedir um absurdo proposto por esse parlamentar aqui do estado de Goiás. Então, volto a dizer, ao invés dele propor isso, propõe um projeto para poder dar o subsídio para a cidade de Anápolis a respeito do diesel. Aí sim, ele estará ajudando a cidade de Anápolis, estará ajudando a população anapolina. Presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de pedir aos nobres colegas, pessoas que estão nos acompanhando, que a partir de hoje não vamos citar mais o nome desse parlamentar, porque eu acho que o objetivo dele foi alcançado. Eu confesso que, particularmente, eu nem tinha ouvido falar o nome desse cidadão. Eu vou citar o nome dele o dia que ele fazer uma emenda parlamentar para poder atender a cidade de Anápolis, o dia que ele realmente fazer um projeto do interesse não só da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, eu vou citar o nome dele. Porque às vezes a gente pensa aqui que a pessoa que está do outro lado, lá o parlamentar, ou ele é ignorante, ou ele é burro, ou não sabe o que está fazendo. Eu acho que ele sabe o que estava fazendo, sim. Ele atingiu o objetivo dele. Ele atingiu o objetivo dele da seguinte forma. Hoje de manhã, a emissora que fala sobre jornalismo entrevistou ele e o nome dele foi citado aí na rádio. Hoje, aqui, eu usei a tribuna, citei o nome dele. A maioria dos colegas aqui usou a fala e citou o nome dele. Então, a partir de hoje, eu, vereador Domingos Paulo, não cito mais o nome desse parlamentar, porque eu acho que aquilo que ele queria que acontecesse, vereador Pastor Elias, eu acho que ele atingiu o objetivo negativo, mas tem um ditado popular que fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Quando você fala de mim, o seu nome está sendo divulgado. Então eu quero pedir a ele que ele possa vir aqui sentar nessa cadeira para a gente fazer uma discussão. Se porventura ele vir aqui sentar aqui, eu vou citar o nome dele. Caso contrário, irmão, faz um trabalho mandando uma emenda impositiva para a cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Luiz Lacerda, por essa iniciativa, Vossa Excelência, da moção de repúdio. Estou justificando a assinatura. Domingo de Paulo foi muito bem hoje na tribuna também. Esse deputado aí, vou ouvir a orientação do Domingo, vou nem citar o nome. Ele começou a errar com desrespeito com os três colegas que tem lá, né? Que é o deputado Hamilton Batista, deputado Antônio Gomídio, deputado Coronel Adailton. É que eu devia ter uma conversa com eles e também vim nessa casa e ouvi aqui a ideia do projeto. Como na... Eu acho que passou por cima desse. Eu acho que não tem esse respeito. Mostra por aí que ele é... Faltou respeito com ele, com os colegas lá. E também aqui em Anápolis tem Câmara Municipal, como diz o pastor Elias falou. O pastor Lerdo também, o vereador Lerdo Zavarenga, também falou, por que que não briga pelo subsídio do petróleo, ô presidente? O senhor sabe que a Goiânia, senador Canoeira, tem um desconto lá, um valor menos que aqui, porque ele está muito ligado ao transporte, que eu vi o comentário, certo, professor Jali? Então é brigaço. E também que ama Anápolis, que quer justificar os 700 votos dele, une com os outros deputados e traga a emenda para a cidade de Anápolis, né, João da Luz? No saneamento, na saúde, na infraestrutura. Então, eu assinei com todo prazer, viu, Luiz Lacerda? E que essa moção chega lá no gabinete dele para ele ver que ele, aqui em Anápolis, né, é uma cidade que tem que ter respeito. Uma cidade que trabalhou pela construção de Brasília, trabalhou pela construção da capital Goiânia. Então, Anápolis tem que ser respeitada em todos os sentidos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, a vereadora professora Geli. Ainda inscritos, Jackson, Charles, Thaís, Souza, Elisier e José Borges.
Obrigada, presidente. Presidente, eu também assinei essa moção aí de repúdio, elaborada pelo meu líder nesta casa, acompanhando os pares. E confesso que fiquei indignada também com esse projeto de lei que nós sequer havíamos tomado conhecimento. Esta casa aqui, que representa o povo anapolino, não tomou conhecimento em nenhum momento, e nem tampouco os três deputados que nos representam muito bem, né? Deputado Antônio Gomide, que já foi prefeito desta cidade, o vereador Hamilton Filho, que já presidiu esta casa, e também o Coronel Adailton, são deputados que conhecem bem a nossa cidade e que estão nos representando lá. Também mostraram-se surpresos com a iniciativa desse deputado, que acredito que atrás ali da sua mesa teve essa ideia, né, considerada por ele brilhante, mas infelizmente sem conversar conosco. E sem dúvida nenhuma, o início, né, de todo o projeto de lei precisa ser o clamor social e precisa haver diálogo. E nós apresentamos aqui já nessa casa requerimentos ao governador do estado, solicitando que possa haver também o subsídio dos combustíveis para o transporte público municipal. Seria, né, interessante que ele apresentasse, como o vereador Lélio falou, algum projeto de lei nesse sentido e que ele apoiasse, sobretudo aí, né, a ampliação do DAIA, né, e tantos outros problemas que o governo do estado ainda está devendo para a nossa cidade, sobretudo geração de mais empregos, nesse momento de pandemia aí, né, assistência social aos moradores de Anápolis, e acho que tem muita coisa que ele pode fazer em prol da cidade de Anápolis, senão, né, esses projetos de leis, sem antes ter uma conversa com os moradores aqui de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas complementar a fala, inclusive me parece que o vereador Edson mencionou, e dar um anúncio importante para os vereadores, da mudança de uma forma de condução dos trabalhos que estão sendo implementados desde quinta-feira passada pela Secretaria de Obras, sob o comando do secretário Francisco. Houve uma mudança da forma de fazer os trabalhos de restauração de tapa-buraco na cidade, onde, a partir de quinta-feira próxima passada, está fazendo por regiões e as equipes, elas estão concentrando na região e só saem de lá
assim que termina todo o serviço. Por exemplo, nós podemos aqui, de quinta-feira para cá, já apresentar pelo menos duas grandes conclusões, que é o industrial foi todo concluído, o residencial Copacabanas, que me parece que a semana passada foi solicitado aqui por algum vereador, e foi feito todo o trabalho lá. Então, de modo a dizer que, a partir dessa semana, eu estarei apresentando para os vereadores a escala das regiões onde serão feitos os trabalhos, de modo a ter paciência que, agora sim, com a nova metodologia e com o trabalho desenvolvido pelo secretário Francisco e toda a sua equipe que está no buraco, os trabalhos agora vão apresentar de forma bem positiva e chegarão, efetivamente, positivamente à população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, a vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Em relação a essas moções apresentadas, quero agradecer aos nobres pares por ter assinado essa moção apresentada por mim, a concessionária Triunfo Concebra. É um pedido, né, de ações educativas, com sensibilizar a população, cuidados, prevenção, criação de políticas públicas, né, para melhorar tanto a sinalização quanto o cuidado e atenção a animais silvestres, animais domésticos que vão para a pista, causando morte também, né? Nós temos aí dados aí de 103 mortes pelas rodovias federais do país, rodovias estaduais ocasionadas por animais. E outro comentário aqui seria em relação a essa moção de repúdio que nós assinamos. Eu acredito que esse deputado ele não conhece a cidade de Anápolis, né? Eu acho que Anápolis e Goiânia é tão pertinho, acho que ele deveria vir conhecer a importância da cidade de Anápolis, o potencial da cidade de Anápolis. E para não dizer que é bizarro o projeto apresentado por ele, eu vou dizer que é inoportuno, que é leviano, e com certeza ele deveria estar preocupado com projetos relevantes, com vendas importantes para a cidade de Anápolis. Então fica aqui o meu registro de repúdio a esse projeto apresentado por esse deputado, pela falta de respeito com a cidade de Anápolis para com a população. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Também é só para contribuir aí com a moção do novo vereador, Luiz Lacerda. O grande problema dessa tentativa de intervenção do deputado é justamente a ingerência. Ou seja, querer legislar, querer colocar alguma coisa dentro da nossa cidade, ou eu imagino, vereador, até que tem alguns benefícios, algumas vantagens nesse processo. Mas quais são elas? O que teríamos a ganhar com isso aí? Agora, o grande problema é que ele teria que ter apresentado a nós, mandado uma indicação a essa Câmara, com o escopo do projeto, esclarecendo quais seriam as vantagens, o que viria a contribuir para a nossa cidade, que ninguém aqui é insano de negar a integração que nós temos com Goiânia. Hoje nós vivemos, eu mesmo, quando jovem, fui estudar em Goiânia, né, quer dizer, é um trânsito muito grande entre Anápolis e Goiânia e comercialmente também. Né, nós sabemos que o Udaia hoje, várias pessoas, vários administradores, principalmente residem em Goiânia, trabalham aqui, então quer dizer, nós temos uma integração muito grande com Goiânia e isso é inegável. Agora, quais as vantagens que esse projeto traz? Tinha que ter sido discutido, principalmente nessa casa, tratado aqui, e depois ele poderia realmente consolidar alguma coisa que teria que ser votado também. Os nossos deputados estariam lá para contribuir com o projeto dele ou auxiliar a vetar o projeto dele. Ele mesmo cita, estava lendo aí alguma coisa a respeito dele, e ele fala até de uma integração de trânsito, poderia ser feito até um trem-bala entre Goiânia e Anápolis, né? Poderia ser alguma coisa nesse sentido aí também, um metrô, né, ligando a Anápolis e Goiânia. Ele fala que tem 36 quilômetros de trevo a trevo, eu não sei se é isso não, mas poderia ter alguma contribuição. Mas a ingerência é que é o grande problema, que nós realmente não podemos aceitar uma pessoa que nem conhece a Anápolis, apesar de ter tido alguns votos aqui, né, ou muitos votos aqui, 700 votos, como disse o Dominguinho, né, é um número significativo, nem sei se foi isso mesmo. Mas é interessante essa disputa nossa, essa fala nossa aqui, para deixar bem claro para ele que Anápolis tem líderes, tem a Câmara Municipal, e enfim, nós temos que ser ouvidos antes de sofrer qualquer intervenção, principalmente, sem nos posicionar a respeito desse processo. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Da minha parte também, parabenizar o vereador Luiz Santos Lacerda por essa moção de repúdio né, a respeito da matéria do deputado estadual Alisson Lima, dizer que a cidade de Anápolis é uma metrópole, ajudou a construir a capital federal, Brasília, ajudou a construir a nossa capital do estado, Goiânia, né, contribui com o fornecimento de água que vai para Goiânia, Aparecida de Goiânia, sai daqui da nossa região, sacrificando inclusive os nossos produtores rurais ali daquela região. Então é lamentável, né, esse projeto colocado sem ter alguma audiência pública, alguma discussão. Ele poderia ter elencado, pelo menos, se nós teríamos aí a retirada do pedágio, né, caso acontecesse essa integração, poderia ter colocado se o subsídio, como Vossa Excelência colocou, do óleo diesel, né, do ICMS do óleo diesel, ia beneficiar aqui a nossa população, barateando aí, sim, né, a nossa passagem do transporte coletivo, entre outras situações. O deputado tem uma prerrogativa muito mais abrangente de legislar do que o vereador. Então, que ele pense em outros projetos que tragam benefício à nossa cidade de Anápolis, porque esse de integrar a cidade à região metropolitana de Goiânia, nós não concordamos e somos bairristas e nós queremos discussão além da colocação da matéria em pauta lá, antes de trazer aí essa situação para Anápolis, e espero que os nossos deputados intercedam por nós lá junto à discussão dessa matéria. As moções e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, as moções e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequência, estão inscritos aqui para falar pela liderança partidária, pastor Elias, Pedro Mariano, professor Angeli e Lélio Varenga. Inicialmente, pastor Elias, pela liderança do PSD.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, aqui através do meu partido, o PSD, eu quero aqui ressaltar aos nossos colegas, os membros da Comissão da Saúde, e inclusive agora na pessoa do nosso amigo vereador Lélio Alvarenga, e com os componentes, né, os vereadores que fazem parte, a Frente Parlamentar da Saúde, nós iniciamos uma visita aos hospitais na questão dessas do leito de UTI. Tivemos ali no Hospital Nuana, eu, vereador Lélio Alvarenga, vereador Japão, Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, visitamos ali, vimos os leitos de perto, aliás, muito bem arrumado, muito bem organizado. Também estive no Hospital Evangélico, aí eles já não puderam me acompanhar, mas estive ali com o diretor do hospital, onde ele me passou a situação que eles têm. E hoje, nós, às 16h, a Comissão de Saúde, a Frente Parlamentar de Saúde, nós queremos poder estar visitando, né, ali o Norma, Viziane, aonde está sendo instalado, para a gente ver as acomodações na questão das UTI. E eu cumprimento aqui e peço aos nossos nobres para que esteja presente, para nós poder visitar e saber de perto o que está acontecendo na nossa cidade. É sério o assunto que está acontecendo, mas a situação não é totalmente aquilo que a imprensa colocou, né? Que todas as UTI estão ocupadas. Está, como disse aqui vários vereadores, inclusive o líder do prefeito nesta casa, disse aqui o meu amigo Jackson Charles, a situação é séria, é grave, mas o povo tem que entender que a coisa não passou. Nós ainda estamos no pico ainda, e se não cuidar, aí sim a situação vai complicar, né? Depende de mim, depende de todos os moradores de Anápolis entender que nós estamos atravessando essa pandemia. Infelizmente, essa praga chegou ao Brasil, e breve Deus vai sumir com isso daqui. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Em nome também do João da Luz, vereador do Democrata, Jean Carlos, que é do Democrata, nós estamos aqui convidando para o evento da CODEC, que é a assinatura de transferência de áreas para a nova indústria que instalarão no DAIA, no auditório da CODEC, no DAIA, amanhã, terça-feira, às 9h. A presença do diretor da CODEC, Carlos Toledo, que é o presidente do Democrata em Anápolis, Marco Cabral, presidente da CODEC, já esteve semana passada aqui, enquanto nós falamos que anunciamos 5 empresas, diversas autoridades, inclusive a presença do governador no vídeo, conferência, amanhã também vai estar no vídeo, certo? E é a FIV, Lotes, Ferro dos Alimentos, Eckerberg, Snow, ampliação da Jaulab. Vai gerar em torno de mais de 1.000 empregos. E nessa crise que aí está no Brasil, muitas cidades estão preocupadas, empresas fechando, desemprego, amanhã traz essas assinaturas diárias, já vai transferência diária para as empresas começar a instalar e funcionar. E também a criação do laboratório de alarme já gera bastante emprego aqui na cidade. Então fica aqui o convite, quem, nós, colega vereador, que pode estar lá amanhã às 9 horas nessa assinatura da área para a construção dessas indústrias e a ampliação também do laboratório de alarme, será bem-vindo em nome do Democrata nessa casa de lei, onde eu citei os dois colegas meus, João da Luz e Jean. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Gelê.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para esclarecer o questionamento que eu fiz a respeito da internação, né, de um paciente, como foi comunicado aí pela Secretaria de Saúde, o paciente que veio a falecer. E eu fiz o questionamento aqui, por que ele foi encaminhado para Goiânia e não aqui? Apenas para esclarecer, senhor presidente, que mais uma vez foi dito que nós estamos fazendo política. E realmente aqui essa casa é uma casa de política. E nós estamos aqui para representar, né, o cidadão anapolino, aquele que não pode usar a tribuna ou usar esse microfone para falar. E esse foi um questionamento, e várias pessoas, né, falaram aqui comigo, olha, esse também foi o meu questionamento. E nós não questionamos que ele não teve atendimento de forma nenhuma, não conheço a família, apenas estranhamos, porque se tem um centro de atendimento específico aqui, né, com toda a aparelhagem, que nós somos lá, né, inclusive o líder falou que são 7 leitos, o dia que nós somos lá, nós verificamos 6 leitos, 4 com respiradores individuais. Eu acredito que possa ter aumentado algum, porque não voltamos lá depois. Mas se nós temos essa competência, por que não deixar o paciente próximo à família aqui na cidade de Anápolis? Mas como o líder explicou aqui, foi uma indicação dos médicos, né? Mas acreditamos também na capacidade dos médicos da nossa cidade e queremos que os nossos sejam bem atendidos onde quer que seja. Então, apenas para justificar o nosso questionamento aqui, que é questionamento de muitas pessoas que estão fazendo e não podem ter a resposta. Portanto, nós estamos questionando em nome delas e espero que elas estejam satisfeitas com as respostas apresentadas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria aqui fazer um apelo ao líder dos democratas nessa casa, ao vereador Pedro Mariano e aos demais membros, né? Quando tiver aí projeto dessa envergadura, que pudéssemos fazer em horário, que não fosse horário de sessão, para a gente poder participar, um projeto importante para a cidade de Anápolis, em como seria importante a gente poder estar lá. Mas nós temos sessão e eu acho que mais importante é a gente poder estar aqui discutindo projetos para a cidade. Então a gente não, com certeza não poderemos estar lá por esse fato, mas seria muito importante que a gente pudesse ter essa conciliação de horários aí, para que nós pudéssemos acompanhar. Então, presidente, aqui também o segundo assunto aqui, enquanto muitos políticos estão indo na contramão da corrupção, da malandragem, da bandidagem, da saúde, saqueando os cofres públicos, aproveitando esse momento, eu fiz uma moção que deve entrar amanhã para a Faculdade Federal de Goiás, Hospital das Clínicas, né? Não sei se vocês, os senhores, tiveram a oportunidade, onde foi apresentado um protótipo de um respirador que custará R$15 mil, né? Quero cumprimentar a Faculdade Federal de Goiás, a Faculdade das Clínicas, por essa iniciativa. Um aparelho diferente de muitos que eu já tenho acompanhado. É um aparelho onde tem uma regulagem de pressão, onde possibilitará o pulmão trabalhar aberto, né? Quando a gente tem outros projetos aí mecanicamente, esse não, esse tem uma regulagem muito eficiente, com certeza muito melhor que esses equipamentos que estão vindo da China, que a única coisa que tem durabilidade da China, infelizmente, é só esse vírus. Nós compramos equipamento lá na
aí no comércio, quando chegamos em casa, muitas vezes nem funcionaram, funcionam. Então, quero aqui parabenizar a Universidade Federal, o Hospital das Clínicas, por esta iniciativa, e com certeza vai ser de grande valia para a população brasileira. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero, na manhã desta segunda-feira, parabenizar a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, na pessoa do Wilder, secretário, também o Marcos Cabral, da Codego, e o Marlon Caiado ali, gerente do DAIA. Pessoas que têm trabalhado muito nessa gestão para que o Distrito Industrial de Anápolis receba novas empresas. Não podemos esquecer da luta também de quando o senhor passou pelaquela secretaria, nosso presidente Leandro Ribeiro, onde ali fez muitas buscas também para que empresas do Brasil pudessem fazer investimentos na cidade de Anápolis. E amanhã nós estaremos mais uma etapa sendo avançada e dessa luta que o senhor fez. Então quero parabenizá-lo também. Né? A Comissão de Indústria e Comércio e que todos os companheiros desta comissão reconhecem esse trabalho, que também é fruto ali do trabalho que o senhor passou. Então amanhã, por causa da pandemia, né, não poderá muitas pessoas estarem presentes, mas acredito que estaremos bem representados com a pessoa do senhor ali. E com certeza, as ruas, como recebemos aqui o pessoal da Codex semana passada, as ruas, Lélio, não aquela principal, mas outras, já estão recebendo o asfalto, né? Eu estive em loco, presente, muitas reformas, a captação, né, está acontecendo todo o trabalho para não faltar água. Né? Então, quero parabenizar o Marlon, Max Cabral, o Cacai, ali também, que é o diretor administrativo, e não esquecer da luta que o nosso presidente Leandro Ribeiro fez quando passou pela Secretaria de Indústria e Comércio. Parabéns, presidente, parabéns à Indústria e Comércio do Estado de Goiás.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Amanhã nós estaremos lá, né, representando o Poder Legislativo Anapolino. Nós entendemos, como o vereador Lélio colocou, nós temos sessões no mesmo horário, tem a sessão ordinária, mas estarei lá representando aqui todos os vereadores e convido o vereador Telly Júnior para estar lá comigo, pois é representante da Frente Parlamentar do Desenvolvimento, né, do Distrito, do Parque Tecnológico. Então, estaremos lá representando aos demais pares. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Jean Carlos, pastor Elias Ferreira e Luiz Santos Lacerda inscrito. Inicialmente, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, na mesma linha de raciocínio do vereador Telly Júnior, dos colegas vereadores João da Luz e Pedro Mariano, reforçar aqui, conforme o senhor também abordou, presidente, o evento será realizado amanhã. Nós comemoramos porque são áreas provenientes, o senhor bem sabe disso, de retomada judicial ou propriamente administrativa. Nós temos uma dificuldade de áreas no DAIA e essas cinco áreas foram provenientes de trabalho de retomada, seja judicial ou administrativa. E temos também a ampliação da área da Geolab. Isso é bastante positivo porque nós sabemos que os impactos dessa pandemia são inevitáveis e já estão aí atingindo a todos os segmentos, comércio, indústria, prestação de serviço. Então, esse anúncio de cinco novas empresas e ampliação da Geolab certamente traz bom ânimo aí, no sentido que deverá proporcionar, vereador Telly Júnior, criação de 1.000 empregos diretos e certamente outros tantos indiretamente. Nós sabemos das restrições, amanhã o local é o auditório do DAIA, da gerência do DAIA, cumprimentarei o Marlon Caiado, mas certamente estaremos bem representados aí pelo vereador Leandro, pelo vereador Teles, uma vez que lá é um auditório que comporta em torno de 100 pessoas, mas certamente haverá um público menor. Mas o importante é que nós temos um sinal positivo do governo estadual no sentido de incrementar o DAIA cada vez mais, proporcionar emprego, renda e desenvolvimento econômico para a cidade de Anápolis. É o que nós esperamos. Esperamos que em breve tenhamos aí as construções e efetivamente as inaugurações das empresas, das indústrias naqueles locais. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a toda a população ali da região do Adriana Parque, principalmente a Adriana, ela, seu esposo, todos os moradores daquela região, do pedido que eles fizeram e nós aqui repassamos esta casa através de requerimento, levei em mãos do secretário Francisco Lacerda quanto à reposição do asfalto na Avenida na Elizabeth, que a Saniago fez aquele trabalho e a poeira está intensa, eles não suportam mais a situação que estão enfrentando e nós não estamos aqui perdidos não, nós estamos atentos sim, portanto vai chegar a resposta para os moradores ali daquela rua. Também, senhor presidente, nas comunicações, quero comunicar a todos, principalmente ao presidente da CODEG, senhor Marcos Cabral, que não poderei estar presente amanhã ali no DAIA por questão de ser membro da CCJ e é justamente no horário, temos a sessão e nós temos que estar aqui. Mas parabéns a ele e que venha mesmo muitas empresas para Anápolis, que a cidade precisa, né? E quero também, senhor presidente, comunicar aqui a todos os moradores de Anápolis que hoje, às 19h30, nós teremos uma live missionária ali através do Facebook AD Anápolis Oficial, com a participação das duplas, pastor Elias Ferreira e a sua esposa missionária Marli Batista, também da dupla Welcio e Sandra, e estará ministrando a palavra de Deus o pastor Joesley Barbosa. Será às 19h30, diretamente da catedral. Faço um apelo a vocês também, os colegas, quer ouvir nós cantar de graça? Sintonize lá hoje que você vai ver a dupla pastor Elias, missionária Marli Batista, adorar a Deus, que é o que eu mais gosto. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, nesse espaço das comunicações, apenas para justificar que nesse projeto, nessa moção que nós fizemos aqui de repúdio, às vezes ficou a impressão que nós fomos oportunistas aqui e pegamos carona na fala do vereador Domingos de Paula, que falou desse assunto aqui primeiro do que a nossa moção. Mas quando ele usou da palavra, nossa moção já estava na casa. Porque eu fiquei revoltado quando eu escutei a notícia logo cedo desse projeto desse deputado e já liguei aí nas comissões e pedi para fazer uma moção de repúdio. Apenas fazer esse esclarecimento para não ficar aqui a impressão que nós fomos aqui oportunistas e pegamos carona na fala do colega Domingos de Paulo e entramos com a moção. Na realidade, eu tenho certeza que não teria importância nenhuma para ele, se eu tivesse entrado, mesmo depois que ele usou a palavra, mas apenas para justificar que nós já estávamos com o documento na casa, apenas aguardando pegar as assinaturas, apenas aguardando a cópia do projeto de lei do deputado, que eu havia solicitado para minha assessoria, mas não tinha chegado ainda. Mas só para fazer esse esclarecimento, para não ficar a impressão aqui que nós usamos de oportunismo na casa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Sem mais assunto a ser tratado no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 12 de maio de 2020, terça-feira, em horário regimental. Amanhã, o vice-presidente Luiz Santos Lacerda iniciará a sessão. Nós estaremos representando o Poder Legislativo lá na CODEG a partir das 9 horas e em seguida nós estaremos aqui presente. Uma semana abençoada a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã.